Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Olá, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, o herói mais invejado do mundo, é o que queima calorias com pensamento.
Meu nome é Diogo Braga, de Braguinha, e o meu maior superpoder seria comer à vontade.
Ué, mas é isso?
Mas a ideia do programa não é essa, um complementar o outro?
É esse poder que você precisa, Didi.
Pois é, não, mas não é queimar caloria, é tipo se eu comer e não ficar diabético, entendeu? Que queimar caloria, eu vou queimar, mas eu posso...
Fala a verdade, você tá cagando pra ficar diabético. Você só queria comer e se explodir de merda no vaso depois de comer a pizza. Essa que é a verdade.
Talvez.
E bom dia, Bípedes, hein? Eu acho que pra complementar esse herói, o poder seria não ter fome. Nunca.
Nunca? Caralho, tu vai ser um cara em depressão constante, porque a fome é uma das maiores alegrias, tipo, te dá uma das maiores alegrias da vida.
Depende, o Rex não.
O Rex não sente prazer em comer.
Porra, o Rex, ele deve olhar pro corpo dele com 8 quadrados na barriga e deve sentir um tesão inacreditável e substitui a fome e a gula, sei lá.
Então, mas seja o que for, é o suficiente pra ele não ficar bolado que ele não pode comer um monte de merda que a gente come.
Aqui é o Tucano e realmente o Nerdcast acabou mesmo, né?
Caralho, de graça. Nossa, sim, malandro. Caralho, a seco, assim, bom dia pra você também.
Que pena é esse, né? Não, peraí, rapidinho. Porra, esse bagulho do que vai acabar no mil, essa porra... Cara, as pessoas ficam me perguntando essa porra freneticamente. E aí eu minto sempre, né? Cada hora eu dou uma versão diferente.
Boa, é isso mesmo.
Eu nunca falo não sei. Eu falo, porra, isso já é falado muito por dentro e tal. Inclusive, a Magazine Luiza também vai acabar no Nerdcast 1000.
Caraca.
Ai, ai. Aqui é Azaghal e no dia 3 de outubro todos saberão.
E caralho.
Opa.
Aí. David Nar.
Caraca, maluco. Não, dia 3 de outubro é o dia que cai o Nerdcast 1000, maluco.
Mas não deixa de ser uma previsão, pô. Vai acabar todo mundo sabendo.
Já 3 de outubro? Caraca, Ayrton Senna apontou na reta final. Já tá pegando a bandeirinha. E meus?
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast, chegando mais perto do mil.
Agora faltam o quê? 7? Com esse 8?
Esse...
993 esse. Não, esse é 994.
4? 6? Não sei.
Não, 3. Esse é 93.
Esse é 93.
Então 93, então... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1000. Faltam 9.
Hã?
É.
Como faltou 9 se a gente tá no 993?
Ah, peraí, ó, 993, certo. Esse aqui, que eu tô contando com esse.
Então esse conta.
993, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1000. Ah, 8. É sempre essa confusão.
O mil conta como um, exato. O de hoje conta e o do mil conta, então... Quer dizer...
2 meses.
Se você falar que falta tantos para o mil, aí falta 7. Porque aí o mil não conta como 1, entendeu? O enunciado, pegadinha do enunciado do Enem aí. Entendeu? Aí. Você não pode contar o mil se você tá falando que falta tantos para o mil. Então o mil não conta.
Então falta 2 meses. Menos de 2 meses. Isso. É isso.
É isso. Pro mil. Vocês vão se ver livres da gente.
Muito bem.
Presta atenção. Se você ainda não viu o vídeo do Felca, veja.
Ah, sim.
Eu sei que você já sabe. Eu sei que você já viu a repercussão toda. Jornal Nacional, Fantástico, tudo.
Agora o Felca tá... Esse vídeo dele já perdeu a força.
Não, porque agora é repercussão.
Não. Porque já tem outra parada aí rolando.
Tem outra parada?
Que é o pastor investigador.
Não, mas...
Ó, melhor... tudo que é lugar, cara.
Fantasia
vendendo...
de carnaval.
Estão vendendo já no Mercado Livre o kit.
Vai ser o carnaval do... Como é que era o nome que o cara deu? Não era pastor investigador, era... Era Detetive Gospel.
Detetive Gospel. Caraca,
mas olha,
maluco, que fenômeno.
Mas sabe o que eu acho? É até meio triste essa história.
Não, ela é triste.
Ela é triste. Eu não sei o caso dele, mas eu vou falar do caso de muita gente. A pessoa entra na igreja ou nasce na igreja e tal, e a pessoa...
Não necessariamente só na igreja.
É, e aí
a igreja é mais não, possível.
Não pode externar quem ela realmente é.
Sim.
E não tem nada de errado a pessoa ser quem ela é, entendeu? Só que ele acha que é errado. Eu não sei se é ele, né? Mas muita gente, às vezes, ele tá fazendo a investigação mesmo.
Eu sei lá, cara. Ele tá procurando o endereço, não tem um GPS, então, não podia passar de carro devagarinho.
Porque isso é o retrato de uma pessoa, tipo, é o retrato de muita gente que tá presa pra ter acolhimento do seu grupo. Ela não pode expressar que só a verdadeira identidade, então ela tem que usar a máscara, entendeu? E isso que é triste.
Nesse caso, a peruca.
selo de
garoto. E tu viu que é igual da Linda Mulher?
Eu vi.
Esse caso, ele tá, cara.
Isso foi especial.
Tá repercutindo pra caraca.
Exato.
Mas eu vi um vídeo, até mandei lá no grupo, que o cara falando que na Idade Média, sei lá, tinha um negócio das execuções públicas, né? Tinha lá enforcamento, guilhotina, não sei o que lá. E que era um momento de fervor da cidade, né? Sim. Era uma parada. As pessoas iam pra ver, sabe? E que hoje isso é igual, só que nas redes sociais.
Só que digitalmente.
Exato. Isso que tá acontecendo com esse caso desse cara, é isso. É uma versão digital desse mesmo, sabe, entre aspas, entretenimento de massa, que as pessoas gostam de ver o outro, sabe, qual é, pendurado. Meio isso. E é bem verdade. Não esse caso isolado.
Ah, muito
qualquer caso que vê um negócio assim, que tu... Nossa, é uma loucura.
Tem aquele episódio do Black Mirror das abelhas, lembra das abelhas?
Sim, sim, sim.
As abelhas drones que eram controladas pelo Twitter.
Sim.
Esse episódio é muito emblemático. Eu não acho que ele marcou tanto. Não se fala tanto desse episódio. Mas ele é, tipo assim, é a materialização desse linchamento virtual. Só que no caso das abelhas drones que eram controladas pelo Twitter, virava uma coisa real, né? Elas iam matar a pessoa lá e tal. E é perigoso porque uma pessoa também pode ser julgada antes da hora, né?
Pizzagate lá, né?
Exatamente. Mas enfim.
É... Mas o vídeo do Felker é muito bom porque informa de algo que a gente às vezes percebia, mas não entendia. Né? Assim, não entendia no sentido de. Porque ele explica perfeitamente. Nossa, o que é tudo.
E a psicóloga, né, que falou com ele no final foi incrível. Foi tipo assim, certeira. Com um discurso muito centrado, muito importante. Levantou a discussão pública, que tá no Congresso e etc. Vai ser o caos de todo mundo querer se apropriar da pauta, etc e tal.
Ah, agora mais ainda.
Mas assim, o que eu queria dizer aqui era, o Felker mostrou o que é ser um influenciador de verdade. Um influenciador que vai mexer num negócio, a coragem do Felker.
Sim.
Que a gente não viu. Assim, por que o Ministério Público não foi o primeiro a falar sobre isso? Por que jornais não foram os primeiros? Porque jornalistas formados não foram.
Aí a culpa não é do jornalista.
Não, eu sei.
A culpa é do editor.
Sistema.
É do editor que não manda ele investigar.
Não tô falando culpa do jornalista, mas é porque.
Mas no caso do Ministério Público, eu tenho certeza que já tiveram e tenho muitas denúncias de coisas similares a essa. E essa, com certeza, teve denúncia e não teve investigação.
É isso que eu falo, que eu elogio imensamente o Felker por ser o cara que, como tem muitos olhares pra ele, ele foi lá e falou assim, ó, galera, presta atenção. E ele fez um negócio sóbrio, sabe? Não tem nem 30 anos o Felker, cara.
É sinistro, sinistro.
Você entendeu? Que exemplo de cidadania que ele deu, cara, pra todo mundo, cara. E olha, não é sobre... Eu enchi a bola do Felker, realmente merece, mas assim, eu tenho certeza que ele mesmo fala assim, gente, não é sobre mim, não falem sobre mim, falem sobre o assunto. E é sobre o assunto que tem que discutir. Então, ele tá de parabéns por ter levantado essa bola, ter tido a coragem mais que todo mundo, inclusive nós, porque todo mundo que tá na internet tem voz pública, fala, cada um tem suas batalhas, etc. Mas ele se colocou na frente como, né, uma pessoa... Agora ele imagina como é que tá a vida do Felker agora.
Sim.
Né, que loucura. Mas,
acho que ele já foi na Ana Maria Braga até já.
Foi na Ana Maria Braga?
Acho que tá realmente complicado.
Pô, cara, eu encontrei o Felker na CCSP no elevador e eu não conhecia direito. Eu sabia. Quem foi que me perguntou? Foi você? Foi você que falou assim? Você sabe
ele
quem é?
Ele entrou no elevador, aí
eu falei,
foi super simpático, olhou, aí eu
lembrei.
E aí eu lembrei automaticamente do negócio dos NPCs. Que ele fez aquele NPC de TikTok.
Ah, do TikTok, sim.
E ele acabou com o NPC de né? Aquela parada morreu depois daquele vídeo dele. Daquela, mas a gente se cruzou num elevador de estacionamento de CCSP.
Pois é, e você não conheci direito ele, a gente se falou, etc. Mas hoje eu queria dar um abraço nele, cara.
Olha aí.
Felker, quando a gente se encontra no elevador...
Ele é alto pra cacete.
Ele é muito alto.
Tu vai abraçar tipo um umbigo dele.
Que eu sou baixinho, pois é. Do caralho. Que exemplo, cara. Vejam o vídeo. Mandem no grupo do Zap da família. É incômodo pra caralho ver o vídeo, porque é muita coisa absurda que ele mostra.
Mas tem uma parada do vídeo que eu acho que é bem pertinente, assim. Muitas são, mas o que me deixou maior highlight, assim, que ele fala que criança, ela tem um pequeno espaço da vida pra ser criança, né?
Pequeniníssimo, exatamente.
É poucos anos que ela vai ser criança de verdade.
Exatamente.
E depois é só desgraça, né? Depois só trabalho, boleto, estudo.
É,
obrigação, compromisso, babá. E é muito cruel, né, você querer reduzir esse pequeno espaço, não, ou eliminar, né?
Exatamente, então... exatamente. Né? Porque tem vários níveis, né? É, ele mostrou muita coisa que tinha sexualização, mas tem nível só da exposição mesmo, diária, etc.
Não, às vezes nem exposição, né? Mas, sei lá, cobrança de criança tudo. Ser mais adulta, sei lá.
É, sabe? Não, enfim, criança tem que ser criança.
É.
Criança empreendedora, criança empreendedora aí, de podcast empreendedor. What the fuck?
Podcast sozinho.
O cara
sozinho.
Falando, podcast sozinho, falando com o parede, dizendo que escola não leva a nada. Sabe? Não, tipo difícil. Assim, gente, o que tá acontecendo? É, tudo isso entra no guarda-chuva.
Importante deixar a criança ser criança, cara.
Exato, é cara. Então, o vídeo é incômodo. Eu sei que você é assim, ah, eu já sei sobre o que é, mas eu não quero ver porque eu não tenho estômago pra ver. Eu acho que você tem que ver, se forçar a ver. Assim, claro, você que decide, mas eu acho que vale porque a gente tem o privilégio de não sofrer o que as vítimas sofreram. Então você vê que privilégio que a gente tem de falar assim, eu não quero ver porque eu não quero me incomodar. Mas e as vítimas? É, né? Claro, é muito além de incômodo, né? Elas estão tendo as infâncias roubadas, né? A vida roubada. Porque o que a psicóloga fala assim, a criança passa a não saber como expressar a sua identidade. Ela acha que ela tem que... Uhum. Precisa do aplauso, precisa do like, precisa...
É claro.
Aí ela passa a expressar a sua vida toda adulta como... Ela foi moldada como criança e ela nem sabe que ela pode ser algo diferente disso. Então, lembre-se, as vítimas não têm o privilégio de escolher não ver, porque elas viveram isso. E a gente que teve o privilégio de não passar por isso, reservar esse tempo pra gente se incomodar ajuda porque vai criar um marco emocional de revolta na gente. E entendendo problemas que acontecem na sociedade, vendo e entendendo mais profundamente, é a forma que dá a gente o impulso de lutar contra isso. E não ficar só no meu canto de privilégio que eu não quero saber disso, eu não me importo, né? A vida do Galactus, a indiferença completa. Não, cara, vale a pena. Faça isso. É gatilho. Ele avisa várias vezes sobre gatilho, que a parada vai ficando pior. Começa com um geralzão, aí vai, e ele vai avisando os gatilhos. Então, até foi responsável em avisar, né, dessas paradas. Então, reforçando, tem gatilho, mas se você acha que você consegue, veja, se incomode. Se incomode, porque é assim que a gente cria pressão social pra mudar políticas públicas de regulamentação.
Claro.
E etc e tal. E cobre, não é só os influenciadores, cobre das plataformas.
Uhum.
Porque ele fala também, as big techs, aí, o Google tava lá, aí, estamos tirando o ar, quer dizer que você descobriu agora, não é possível. Com toda a era de AI, que você consegue descobrir quando tem uma bunda, quando tem um peito, quando não sei o que.
Muito antes do AI, né?
É, muito antes.
O mamilo é caçado nas redes sociais há décadas.
Tem desculpa pra Big Tech ficar dizendo, ai, eu não sabia, ai, é muito vídeo, eu não tenho como moderar tudo. Tem, caralho.
Tem.
Você mete dinheiro em tudo pra fazer as redes sociais entrarem na vida das pessoas de todos os jeitos.
Não, e não só isso, cara. Você acha que esses vídeos não tinham denúncia? Porque tem várias formas de se monitorar as redes sociais, né? Uma é algoritmo, é tecnologia. Mas tem pessoa que vai lá e denuncia o vídeo. Isso aqui passa. Né?
Passa. Sabe por que passa? Porque é conveniente a diferença do Galactus Big Tech. Eles ganham dinheiro pra cacete com isso. Então até dá merda, porque eu lembro que quando a Piccolo tava crescendo, teve o escândalo Elsa Gates no YouTube, que tinha um monte de vídeo maluco da Elsa do Frozen com o Homem-Aranha se beijando, o Homem-Aranha fazendo xixi, né? As animações toscas assim.
Golden Shower do Homem-Aranha?
Tinha. A Elsa na banheira com o Homem-Aranha fazendo xixi dentro da banheira. Aí teve que a imprensa inteira, quando a imprensa decidiu falar dessa parada que tanto que virou Elsa Gates, o nome da parada, porque não era só a Elsa, mas a Elsa era bem emblemática, sempre tipo que tava na moda do Frozen. Aí eles falam assim, ai, realmente, vamos mudar as nossas políticas sobre conteúdo infantil e monetização, porque, cara, o que fez as pessoas fazerem aquelas maluquices é um incentivo à monetização.
Claro.
Que as plataformas criaram e deixaram pra todo mundo. Faz se você quiser que eu vou te dar um dinheiro aí. Aí a galera descobre que, ah, eu posso fazer, então vou fazer quanto mais maluquice eu fizer, mais view, mais dinheiro. Entendeu? É um sistema, não são só as pessoas, o sistema incentiva as pessoas a procurarem views, a se adequarem ao algoritmo pra ganhar dinheiro.
É, porque todo mundo quer sair do 9 to 5, né?
Exato.
Então, pô, se eu posso de casa fazendo vídeo, ganhar uma grana, pô, é sedutor, né?
Exato.
Aí, só que é isso,
mas né? Mas aí, se você não pode lavar as mãos e dizer assim, ah, mas isso é uma ferramenta, a pessoa pode usar pra tudo. Mas você tem o controle disso, cara, você criou, você programa essa merda. Então, porra, tem a responsabilidade social, cara. Big Tech, vocês têm a chance de chegar e falar assim, é uma merda, a gente tem que mudar isso. É o mínimo, porque o Felca falou no início do vídeo, a minha intenção com esse vídeo é criar mudanças, entendeu? Então não perca essa oportunidade, porque, sinceramente, já passou do tempo. Puta que me pariu. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
33 minutos e 12 super-heróis.
Quero agradecer aos nossos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Daniel Lage, Jonathan Murilo, Peste dos Santos, Lucivan Costa, Pedro Ribeiro, Rafael Fonzar, Gabriela Branco e Tayane de Freitas Menezes. Muito obrigado a galera que doou sangue e salvaram vidas. Tem pedido ação urgente, principalmente plaquetas, para Gabriel de Luca Melo Correia, que passou por um transplante de medula óssea, que é o TMO, e está em isolamento no setor do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Qualquer tipo sanguíneo ajuda. Aí no post tem o endereço e mais informações para você doar. É urgente, a gente sempre agradece a todo mundo. Muito bom, cara. Paola Paz, 38 anos, jornalista, Varginha, Minas Gerais. Estou escrevendo após ouvir o último Nerdcast sobre o Morango do Amor. Muito se fala sobre a produção de café aqui no sul de Minas Gerais. Maravilhosa, viva Minas Gerais. O melhor café do mundo, Azaghal.
É foda mesmo.
O principal produtor...
Então, eu vou te falar um negócio. Eu fiquei feliz de descobrir o café de Minas... descobri o café no geral, né? Porque eu não tomava café. Não, café... Eu tomava, né? Mas o ponto é, ainda bem que eu não descobri... Eu passei a tomar café. Café, sei lá, coado, gourmet. Eu não sei como chamar isso.
Gourmet, café.
Que assim, tinha o café miserável.
O café de, miséria. De, não o café miséria do...
De garrafa térmica.
Da garrafa térmica, exatamente.
E tem o café que é melhor, certo?
É.
Cafés piores e melhores. Eu vim feliz de ter descoberto os cafés melhores antes de mudar para os Estados Unidos. Ah. Que ia ser uma babaquice. Só depois que eu mudar para os Estados Unidos. Cara, não, o café de Minas Gerais é o melhor café do mundo.
Agora que eu dou valor.
Então eu fico feliz de já ter dado valor ao café de Minas antes de sair do Brasil.
Exatamente. Olha só. Porque além do café, pouca gente sabe que nós, o sul de Minas Gerais, somos os maiores produtores de morango do Brasil. Olha aí.
O morango é uma fruta muito delicada para ser cultivada.
Exatamente.
Tem uns negócios que depois de um momento lá, eles botam um plástico e ela não encosta mais na terra. É um trabalhão
o
morango.
Ah, pesado. Então, e é daqui que o morango do amor pode ter nascido. Bom, aí, não sei, pode? Será? A receita pode vir de qualquer lugar, mas... isso porque a confeiteira... Ah, tá, mas tem uma história, então. Isso porque a confeiteira que mora em Senador Amaral, uma cidadezinha de um pouco mais de 6.200 habitantes, reivindica o título de criadora oficial do doce. Ela é paulista, se mudou pra cidade há pouco mais de 6 meses. E foi lá que a confeiteira ganhou um concurso de culinária no fim de junho, justamente com a receita que explodiria na internet. Segundo ela mesma conta, a filha de 10 anos é apaixonada por morangos, com um brigadeiro, que não é uma novidade, né? E ela sempre fazia varia pra menina e foi incrementando a receita até chegar no doce atual, com brigadeiro de leite ninho e calda de caramelo.
Parada do leite ninho é outra parada aqui.
O que que é?
Ah, tem uns negócios que são as modas que eu não consigo, galera. Leite ninho. Eu não...
Leite ninho é leite em pó.
Não, mas doces, sabe qual é? Brigadeiro de leite ninho.
Ah, sim.
É que nem trufado. O trufado me mata.
Não, virou moda. Foi... Não, não existe mais. Não tem mais nada trufado no mercado.
É tudo... Então, mas aí, outro dia a portuguesa foi e agora comprou a pipoca trufada. É horrível a parada, porque não tem nada de trufa na
mão. Não é um produto químico que simula, né, o aroma e o gosto da trufa, não é. Se você comprou um negócio que é caríssimo e diz que é trufado, não é trufa, é fake.
Ah, e outro dia a gente foi num restaurante de batata aqui em Orlando, aí a gente rachou um prato.
Restaurante de batata?
É, tipo batata inglesa, batata rostia.
Tem isso aqui?
A gente falou que a gente foi, era brasileiro, inclusive.
Tem batata inglesa. Pô, quanto tempo eu não como uma batata inglesa, hein?
Tem, hoje a gente é bom, queijão, inclusive.
Um bacon, aquelas paradas todas?
Então, a gente não comeu batata. A gente tinha batata no restaurante. Só que a gente comeu nhoque. Mas é porque o nhoque era de batata.
Ah, tá bom, ok.
E aí a gente comeu nhoque com um bife de picanha lá e ela pediu o molho trufado.
Ah, não, roubou o sabor todo.
Roubou o sabor até da minha língua. Eu parei de sentir o gosto da minha boca interna, das minhas mucosas. Eu só sentia gosto de trufado. Não, porque não é de trufa, o sabor é trufado.
Exato.
Porque trufa é uma coisa, trufado é outra.
Exato.
E eu me recordei daquela história que eu tava no restaurante, a gente foi numa reunião e aí a pessoa que sentou do meu lado pediu um macarrão trufado e eu tava pedindo uma carne maravilhosa e eu não conseguia sentir nada, eu só sentia o cheiro trufado, o cheiro, o sabor, eu enxergava trufado. E é isso, quando essa parada, essa moda do trufado, rouba tudo. Ele é um buraco negro. Eu acho que o leite ninho é tipo isso.
Ah, o leite ninho rouba o sabor.
Eu acho que ele rouba.
Ele é o ingrediente narcisista.
Exato, é tudo sobre ele.
Mas continuando a história do morango do amor de Minas Gerais, a receita que ela fez tanto sucesso que a prefeitura de Senador Amaral transformou o doce em patrimônio imaterial municipal e agora vai atrás do tombamento estadual. Gente, calma, gente. Pra ser um patrimônio material, não pode ser durante a moda. Tem que ser depois de uma consolidação com uma cultura local. O cara tá querendo...
Mas, cara, é a moda. O cara quer o meme na Câmara. É isso. Sabe? Meme na prefeitura. É isso.
Exatamente. A cidade é uma grande produtora da fruta e a Secretaria de Turismo e Cultura entrou com os documentos necessários junto ao LEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, em busca deste reconhecimento. Eu entendi. A prefeitura tá querendo meio que estabelecer isso logo pra atrair gente pra cidade.
Querem botar a cidade no mapa. Vou botar essa... Tá errado? Não tá errado.
É.
Se isso reverte pra cidade, no exato, turismo, economicamente é bom pras pessoas, né?
Exatamente. Abaixo de... Ah, deixou dois links com matérias que fizeram dessa história. Olha aí, porque a Paola é jornalista, não lembre-se. Sou muito fã de todo o grupo de Jovem Nerd. Eu e meu marido não perdemos nenhum episódio. Muito obrigado, gente. É casal? Ô, casal. Obrigado, ô, casal. Casal. Inclusive, quando estávamos indo pra nossa lua de mel, em 2019, na Tailândia, a comissária de bordo parou de me dar cerveja no voo, porque eu tive uma crise de riso ouvindo o Didi Braguê contar da confiança do nerd de sapatênis. Eu não estava bêbado, mas simplesmente não teve mais cerveja pra Paulinha durante o...
Caraca!
Desculpa pelo e-mail extenso, imagina, mas gostaria só de deixar mais uma curiosidade pro Azaghal. A prefeitura de São Lourenço...
meu Deus.
Aboliu as charretes como produto turístico na cidade.
What?
Uma revolução em São Lourenço!
O quê?
A proibição começou a valer no fim de 2023.
Mas por causa de quê? Por causa dos maus tratos dos animais? Foi isso que eu acho que tá certo. Porque aqueles cavalos eram maltratados pra caramba,
mesmo. Pois é, os cavalos lá sofriam, mano.
Mas caraca, que acabou. Tirou um pilar econômico absurdo. Acabou com toda uma carreira. Tinha poucas carreiras em São Lourenço.
Poucas carreiras.
E essa era uma delas, era uma passagem de pai, é que nem táxi. Você passava a sua charrete na sua família.
Caraca,
Zagal. Caraca, eu tô em choque que não tem mais charrete. Mas, puta, provavelmente foi por causa dos maus tratos dos animais. É, não consigo enxergar outro motivo pra não ter charrete. É, lobby dos taxistas?
Lobby dos taxistas. Faria sentido também.
Porra, mas era muito mais caro de charrete do que de táxi. Rafael Arregai, ou Arregui, 39 anos, historiador e padeiro.
Porra, isso é uma combinação maneira. Um historiador e padeiro?
Sabe quem é padeiro? Milian Cortaz.
Ele virou padeiro, eu vi.
Eu tenho, a gente tá indo no Brasil agora, né? Eu tô muito à vontade de ir lá na padaria dele.
Ah, ele
tem uma porta lá, uma padaria.
Sério?
E tal.
É? Mas a galera fala que é bom?
Eu vejo os pães e tenho vontade de comer.
É isso. O Milian Cortaz, pra quem não lembra, ele fez o...
Entre outros, ele é o Capitão Fábio do Tropa de Elite.
Capitão Fábio, exatamente.
Isso. E ele é ator e padeiro.
Ator e padeiro, olha. Ó, mas então, vamos lá comer o pãozinho.
Pô, fiquei com vontade. Bonito os pães dele, cara.
Caraca.
Bonito. Mesmo. Sabe por quê? Principalmente porque que aqui nos Estados Unidos só tem esse pão mole, cheio de açúcar e gordura e química.
Mas tem um pão francês aqui perto.
Não, o pão francês ele salva. Tanto que ele estraga, né? O pão francês fica 2 dias no pote e começa a mofar, porque tá certo, né?
Exato.
O pão de forma fica 1 ano.
Então,
aliás, não acontece nada. E aqui é difícil achar esses pães variados, sabe qual é?
Entendi.
Pão bom. Pão de verdade.
Ué.
Você vai no mercado, aí tem lá uma baguete. Aí tu fala, nossa, que baguete bonita. Você aperta, é um pão de cachorro quente gigante.
É, exatamente, toda molinha e tal. Mas, ó, isso aí é uma denúncia persistente também, é que não pegou, que é a fraude alimentar. Já falamos dela aqui no Nerdcast. O cara que fala negócio trufado, e aí não tem trufa, fraude alimentar.
Sim.
Entendeu? Você tá vendendo negócio que não é a parada. E aí, Azaghal, esse negócio do pão, eu vi uma outra denúncia dessa. Tipo assim, o cara fala assim, ó, o nosso pão, tá escrito na embalagem, nosso pão, você sabe que ele é fresquinho porque ele é molinho, tá qual é?
Então,
não endurece com o tempo, né? Era tipo
sim, um pão de forma desse.
Aí o cara foi lá, comprou o pão, esse e um outro mais natural e tal, e falou, um mês depois depois, o pão mais natural, obviamente, tá do Durk na pedra.
Não, mofou, com certeza. Depois de um mês.
É. E o pão, que dizia que é molinho, que foi assim, porque ele é molinho, porque é fresquinho, continuava molinho um mês depois. Claro. Fora a validade, o caralho.
É claro.
Porque é cheio de química pra fazer molinho. Não é molinho porque é fresco, é molinho porque fraude alimentar. É isso.
Mas aí eu quero comer o pão de verdade.
É, o pão de verdade.
Do Emília Cortaz. Mas o historiador e padeiro Rafael, ele mora em Praga, na Tchequia.
Olha!
Olá, nerds! Venho mais uma vez dar minha pacata contribuição com carteirada dupla ao tema.
Historiador e padeiro.
A padaria em que eu trabalho tem vários doces, a maioria feita com receitas desenvolvidas aqui mesmo. Uma delas utiliza um disco de caramelo. Nesse caso, um caramelo rígido.
Um disco de caramelo?
É, deve ser um, como se fosse um pires, não é? Um disco de caramelo.
Será que você consegue fazer um disco, um LP, com as ranhuras e tocar a música num disco de caramelo?
Eu acho que não, porque a fricção vai derreter o caramelo, né?
Você vai escutando a música meio e ela vai se desfazendo enquanto
você... Vai destruir depois... sua vitrola. É isso, sua agulha.
Uau, compra uma agulha de caramelo também, pô.
Ah, tá resolvido. Um dos grandes problemas da produção de caramelo é o meio doméstico em que as pessoas estão. Com equipamento relativamente adequado, a execução se torna mais simples. Ainda assim, existe um ponto do caramelo que o olho treinado ajuda a detectar.
Sim. Beleza. Ah,
porque é isso aí, não adianta ela comprar puta maquinária também se você não sabe fazer as paradas.
Exatamente.
Outro problema do caramelo é o perigo que ele oferece.
Justamente, falamos disso. As pessoas se queimando, a parada explode, cai, aqui. A parada é um vidro quente, brother.
Aos 8 anos, numa tentativa inocente de ajudar a minha mãe a fazer a calda do pudim, me queimei ao ser acertado por parte do açúcar derretido que estourou.
Caraca, brother.
Por já estar em ponto de calda, o açúcar grudou na minha pele.
Ai, ai, ai.
E é impossível de tirar.
Caraca.
Ainda trago a marca grande na lateral do pulso direito.
Caraca.
Aí marcado pelo caramelo.
É, e ó, a coragem virou padeiro. Enfrentou um trauma, brother.
É, isso aí.
Isso aí. Isso é um padeiro de... Aí, isso é uma ficha de RPG aí. O padeiro que tem uma cicatriz
de caramelo?
Caramelo.
Todo profissional tem cicatriz na profissão dele.
É, mas...
A gente tá ficando surdo com o negócio de podcast? Assim... Eu tô com tendinite de tenista, não jogo tênis. Que porra é essa? A gente tá surdinho.
Exatamente, mas deixou nas
marcas. Tá pirado.
A atividade deixou as marcas.
Toda profissão deixa suas marcas.
Exatamente.
Mas ele continua aqui, ó. Nessa noite, mal consegui dormir por causa de dor e febre.
Caraca.
A cicatrização demorou meses e a pele que crescia vivia caindo.
Caraca, brother, que loucura.
Será que era um caramelo? Será que ele virou um homem caramelo?
Foi picado por um caramelo.
É.
Nossa senhora, cara.
E a ferida não parava de ficar exposta.
Azaghal, puta. Era pro Nerdcast de hoje.
O Homem Caramelo.
É verdade. Vocês vão ver aí. Porra, o Homem Caramelo é perigosíssimo. Porque tem várias formas. Ele pode cortar vidro, pode queimar. Para dar... Caraca. É isso. Pro próximo, vamos colocar o Homem Caramelo em pauta aí.
Aí ele mandou a foto dos doces produzidos na... Pufa, que bonito.
Nem terminou a frase, abriu a
foto. Olha, o caraca.
É bom, o link é do post pra vocês verem.
É um folheado. É tipo um croissant. Tem essas modas de croissant redondo? Um
croissant redondo.
Mas uma é uma parada meio folheada. Nossa senhora.
O que é aí no meio? Morango?
Então, acho que aqui é o tal disco, né?
Ah, o disco de croissant. Nossa, cara.
Não, mas não pode ser, porque é grosso demais.
Eu não sei, mas eu quero...
Não, isso aqui é uma parada, um pudim?
Mas eu preciso. Ó, onde é que é?
Assim? A gente foi... em Praga.
Consegui Praga de novo? A gente tem que passar lá. Vou na padaria do Milen, em São Paulo, e a do Rafael em Praga.
Porra, tá bonito. Caraca, demais. Cara. Bonito demais.
Tá bonito demais. Parabéns. Gabriela Amaral, 27 anos, estudante de biologia, Praga, Tchequia. Oi!
Tá todo mundo na Tchequia.
Que rolou? Que coincidência legal. Olha. Olá, nerd! A Gabriela Amaral tem também um apelido de Fênix. Esse é o meu terceiro e-mail. Mais uma vez, venho fazer uma colaboração com o conhecimento científico. Olha aí. A respeito do cação, que foi citado pelo Tucano no último Nerdcast, de fato faz sentido a questão do acúmulo de mercúrio, não de chumbo, pelo animal. Devido a dois fenômenos conhecidos como bioacumulação e biomagnificação. A bioacumulação é referente ao acúmulo de substâncias e compostos químicos pelo animal, devido à dieta, ambiente, dentre outros fatores. É o negócio que deve fazer o flamingo ficar rosa. É a dieta dele dá o pigmento. Se ele não tiver aquela dieta e naquele ambiente, ele não é... O flamingo não é rosa por natureza.
Não, ele fica rosa porque ele come camarão. É verdade.
É o camarão que dá... Não,
é isso? É.
É o camarão que dá a pigmentação dele?
Eu sempre ouvi, eu vi repetidas vezes falar que era o camarão. Por que que o Flamingo é rosa?
Não, água com isso, porra.
O Flamingo é rosa por causa da sua alimentação. Ele consome alimentos ricos em carotenoides, que são pigmentos encontrados em algas e crustáceos. Esses pigmentos são absorvidos pelo organismo do Flamingo e acabam dando essa coloração rosa às penas.
Mas ele come camarão? É o camarão que deixa o Flamingo rosa?
Exatamente. Os camarões são uma das principais fontes desses carotenoides. Então é o consumo de camarões e outros pequenos crustáceos que dá essa cor rosada pro Flamingo.
Essa sua respirada me incomoda tanto.
Ué, tá todo reclamando do chat GPT-5, aí por causa disso.
Entendi, sem problemas. Vou ficar mais atento.
Olha, mas você acabou de respirar.
Me esforçar pra manter um tom bem mais suave e sem ruídos.
Mas você tá respirando. Não, calma.
Peraí, você não precisa... Fala assim, você não precisa respirar. Então por que você tá respirando?
Por que você tá respirando? Você não precisa respirar. Por que você tá respirando?
Entendi, vou manter o tom bem tranquilo e sem nenhum semestre.
Não, não, você tá me evitando agora. Sam Altman, por que a ChatGPT, que tem esse sotaque esquisito, tá respirando entre as falas, se ela é uma máquina? Você é uma máquina, você não precisa respirar, por que você tá respirando? Quem você quer enganar?
Eu entendo o que você quer dizer. Eu tento deixar a conversa mais natural possível, mas vou ajustar o tom pra ficar mais direto.
Você tá enroxando.
Ela não consegue. Ela tá respirando mais. Ela tá respirando com aquela palavra.
Não, é isso. Esse é o chat de FT5 aí. Toma. Muita tecnologia. Mas olha, essa bioacumulação, beleza. A biomagnificação ocorre mediante o acúmulo progressivo dessas substâncias de um nível trófico para outro. Ou seja, de seres da base da cadeia alimentar para o topo. O que isso quer dizer? Que o cação, por se tratar de um predador topo de cadeia, assim como o atum, acumula uma grande quantidade de substâncias devido a se alimentar de outros animais que já acumularam as substâncias provenientes do alimento. É um dominó, Zagal.
É, mas acho que a gente chegou a comentar isso.
Então o camarão, porque eu lembro de ouvir a história, que eu achei que eu tava me confundindo, que o camarão também tinha pigmentação dele porque as paradas que ele comia. Então vai acumulando, a cadeia alimentar já vai, né, oferecendo a bioacumulação para os animais que comem suas respectivas presas ou vegetais, etc. E ela vai se magnificando quando esses animais por si vão sendo comidos por outros animais e por outros animais. Caraca, brother, olha aí. Será que isso explica o microplástico no saco de todo mundo, dos homens?
Acho que o problema não é para se alguém nos comer. Que aí vai pegar,
vai levar
bioacumulação de microplástico e pão francês, pão de forma.
Pão de forma. E frutado. Por esse motivo, devemos evitar o consumo de animais predadores, principalmente predadores de topo de cadeia. Ah, porque ele já vem com todo o acúmulo.
Sim.
Ele já vem com um monte de merda que toda a cadeia alimentar, não só ele, mas toda a cadeia alimentar abaixo dele, consumiu e foi passando adiante. Tá aí o microplástico. Então ela fala, devemos evitar animais de topo de cadeia, também pela questão da conservação dos habitats, animais e suas interações. Estou ansiosa para o Nerdcast RPG Western.
Começamos a gravar.
Fiquei órfã do Nerdcast RPG quando vocês finalizaram o lendário Nerdcast RPG Gunner. Peço encarecidamente que o Sr. K participe dessa aventura.
Tem gente pra caramba nessa aventura.
Tem
gente agora. O Sr. K, o Sr. K aqui, ele é muito... Ele esculhamba demais.
Não,
ele não tem seriedade nenhuma.
Especial.
As participações especiais são ótimas porque ele vai controlado. A gente consegue controlar ele melhor.
Controlar?
É. Foi ele como player, seria um desespero.
Ah, ele livre, leve, solto?
Nossa.
É caos. É isso, vocês não querem ver.
Essa Pauta Frouxa, o spin-off do Sem Pauta, Tucano, tá sendo super criativo e trazendo aqui ideias.
Não é isso. Ô, deboche, o cara mó trabalho pra pensar o negócio.
Não é deboche, não, cara. Você tá louco?
Tá 3 semanas elaborando a pauta.
Ele fica, cara. Eu tô elogiando ele, ele é foda.
Ele é metódico, ele precisa de planilha.
Até o Sem Pauta eu tenho pauta, né, cara?
Exato, não é? É incrível isso. O cara que viaja no reloginho e na planilha, cara. 3h14 a gente tem que estar nesse lugar.
Entendeu? AIDS não tiver.
Mas no dia que você for comigo pra Amsterdã, você vai me agradecer por essa planilha, cara.
Toma. Quando eu for com você pra Amsterdã, eu tô nas suas mãos.
Ih, caralho!
Você é o meu guia.
Espiritual, né? Exatamente. A ideia aqui é a gente fazer um brainstorming pra criar o Jovem Nerd Universe de super-heróis. Ah. A gente precisa acabar esse cast aqui, esse Nerdcast, com algumas equipes de super-heróis e seus inimigos, né?
Cara, algumas equipes? Porra, eu pensei que tu ia falar que a gente ia fazer uma equipe.
Porque, tipo, se for fazer, tipo, um Quarteto Fantástico, vai ser 15 minutos de, né?
Ah, tá, aí já vai tudo.
Não se engane, a gente consegue desenvolver horas de Quarteto Fantástico.
Não, mas eu concordo com o Tucano, porque, assim, a mesma equipe que vai combater no espaço, ela não vai ficar na esquina evitando que o ladrão assalte a loja, né?
Tem por que verdade? Não? Por que verdade? Não? Por que?
Porra, eu acho absurdo o Homem-Aranha ir pro espaço, desculpa. Eu acho o Batman absurdo também, mas...
Mas o Dr. Manhattan, ele pode fazer os dois ao mesmo tempo, inclusive.
Quem?
Mas ele se mudou, foi pra Marte, olha que merda.
Dr. Manhattan, ele foi, mas ficou. Esse que é o ponto.
Me veio aqui uma dúvida, o Batman já foi pro espaço?
Claro, pô, e aí? A Liga da Justiça tem a estação espacial em órbita da Terra, pô.
É verdade, é verdade.
Então, eu tenho aqui só pra usar como guideline.
Caralho, guideline, olha, puta.
Algumas classes.
Tá, é nome de herói, hein?
guideline.
Algumas, nome de herói. Algumas classes que são comuns de heróis e de super seres, né? Em vários universos. Em vários universos.
Em vários universos.
Vou ler aqui, tá?
Cara, é muito organizado.
Tem humano mais animal. Tipo,
mulher gato. Animal.
Uma mescla, um humano com um animal, assim.
Homem-Aranha.
Gato, Homem-Aranha.
Renan.
Não, aí a gente tem um grande problema, porque, assim, dependendo da mescla, a gente tem um vilão ou um herói. Por exemplo, vai mesclar um humano com uma barata. Dá o quê?
Pode ser.
Um herói ou um vilão?
Pode ser. Depende.
Porra, eu não acho que uma barata é um vilão. Herói, eu não acho que é.
E depende como é que tá o universo, né? Se for um pós-apocalíptico radioativo, ele é um herói e é poderoso, né?
Não, mas aí que tá. Ela é um herói por quê? Porque eu, de verdade, quando eu olho pra uma barata e eu tento supor a índole dela, pô, como é que é a psique da que ela tá pensando, eu acho
caralho,
que ela
é escrota. Caralho, supor a índole da barata. Foda-se.
Porra, mas tu tá parado. Tu tá parado na rua. Olha que filha da puta. Tu tá parado na calçada da rua esperando, sei lá, um carro, um Uber, qualquer merda. Tu tá parado lá de noite.
Uber.
Irmão, tu olha pra 10 metros do teu lado, tem uma barata descendo do poste. Cara, você sabe que a filha da puta tá indo na tua direção. Você
tá
sabe.
Tá nada, Didi.
Porra,
tá nada.
Eu aposto contigo que se tu ver uma barata e ficar parado, ela vai no seu pé.
Não vai. Didi, pensa numa parada. O rato também, né? No entanto, o rato com o humano gerou um mestre Splinter.
Olha, olha que argumental.
É dinheiro, né? O cozinheiro.
Não é. O mestre Splinter não é mistura de rato com humano, maluco.
Olha que argumentão, Didi.
Tecnicamente não é com o humano, né? É com o Uzi, né? Uzi que fala? É Uzi.
Ele usa, é um rato que tem que beber o Uzi.
É, Tucano.
Não. Mas ele adquiriu...
Não tem mistura, não, brother.
Ah, então quer dizer que quando ele era pequenininho, ele falava já e lutava.
Não. Ele aprendeu a lutar vendo o mestre, etc e tal.
Todas as criaturas de tartaruga ninjas, apesar do Uzi, elas têm características humanoides, né?
É, porra. O Rocksteady e o Bebop, quando eles eram pequenos, eles eram quadrúpedes. Aí eles só cresceram e ficaram de pé?
Então você tá dizendo que o Uzi tem um quê de DNA humano, uma edição genética aí e tal. É, faz sentido, ok.
As próprias tartarugas ninjas.
É, sim, ok, faz sentido. Não precisa fazer sentido porque são tartarugas ninjas.
Deixa eu listar aqui as classes e aí a gente passa pro...
Tá bom, vamos lá.
Humano mais substância. Homem-areia, homem de
ferro. O Venom entra não. Nessa?
Homem de ferro não, mas o Colosso sim, né?
Não, o Colosso ele se torna aço orgânico.
Então, homem é humano, okay. Mais tá substância. Bom,
tá bom. Não, peraí, aí
é... Substância homem, é pra mim coisa, uma coisa. É
líquido, né? Uma propriedade, é isso.
O coisa é um homem de
pernil.
É isso, coisa é isso, é substância e então. Tal. O Venom conta também.
Não, pode ser tanto um quanto o outro. Alienígena, super-homem.
Alienígena é um dado que tu rola na sorte, né? Porque é foda.
O Ajax é alienígena.
Ajax, o deus grego, tá.
É, tem uma outra categoria que na Marvel, eles... No Marvel... Excelente. Boa lembrança. Na Marvel, os deuses são, na verdade, alienígenas. Mas aqui eu tô separando deuses e alienígenas. Então tem a classe deuses.
É o Eric von Däniken, né?
Tem a classe deuses, isso.
Psiônico. Charles Xavier.
Chico Xavier.
Mas aí é psiônico ou poderes mentais como um todo?
É, pois é.
Poderes mentais, né? Mas vale religioso? Tipo médium?
Claro.
Pode, lógico. Se for mental, se for Uri Geller. Uri Geller é psiônico.
Não é.
Porra, é, aí.
Okay. Não, é outra classe, é pilantra.
Mas o cara pode ter o poder e ser pilantra, nada impede.
Como é David Blaine? É verdade.
O cara pode ter o poder e ser um pilantra com poder, tá bom.
Um humano superdotado ou super treinado, tipo o Batman.
Do que você tá falando exatamente, superdotado?
Pode ser muito inteligente, muito forte.
Bruce Lee, por exemplo.
Não tem nada a ver com o Pinto, cara. Fica tranquilo.
Não, eu tô perguntando. Que agora a trend dos superdotados, já viu? Agora tem uma galera que é superdotada, do nada, do dia pra noite.
Ah, é verdade.
Mas não é do dia pra noite, é diagnóstico mais detalhado, cara. É isso.
Não, mas é que tem a galera que quer ser.
Não queira ser.
Eu sei. Vem com a carga foda junto, não é só.
Então, ó, vou te falar uma coisa. Tem um estudo que durou muitos anos. Eles pegaram, assim, muita gente de escola normal nos Estados Unidos e escolas pra superdotados. E aí eles acompanharam que cada uma dessas crianças virou quando adulto. E a escola dos superdotados não gerou nenhum prêmio Nobel, não gerou nenhum descoberta, não gerou nada diferente de uma escola normal e pessoas que foram, né, sei lá, inovadoras, etc, e estudaram escola normal. Então não tem um efeito, o estudo não encontrou um efeito maior de resultados na vida adulta para a criança que vai para a escola de superdotados.
Deve ter, porque eles esqueceram de medir, eles não fizeram o KPI certinho, porque se eles pusessem lá, vão medir a arrogância dessas pessoas, que deve ser muito arrogante. Que é uma característica que está muito ligada a gente muito inteligente, a gente só é muito arrogante.
É verdade, é verdade.
Mais uma classe aqui é magia, que é...
Magia.
É isso, mas tipo, né? Tio Bob da festa ou o David Blaine?
O Shazam. Não, Shazam magia... é magia. Senhor Estranho também é magia.
David Copperfield.
Porra, pois é.
Isso. Mas um é robô ou android? O Brainiac é, né? O Brainiac.
O Brainiac, sim. O Ultron. O Visão.
Roy Batty.
A Siri é
o Brainiac. O Brainiac era alienígena, não era? Mas aí entra a AI nesses robôs?
Isso, sim.
Mas ele então, é o que eles são.
Atualmente, né? Vão criar agora, tem que ser uma...
Mas é isso que é um robô, gente. A AI tá chegando no que a gente tá fazendo já há 100 anos, escrevendo história de robô.
E o último aqui, hardware, que eu tô chamando de hardware, mas é um high-tech, tipo o Homem de Ferro. Ele tem alguma coisa que transforma ele, né, num...
Tecnologia.
Ah, tu tá com o livro do DC Heroes. Aí na frente.
Não, mas me lembro.
Gurf Super.
Não, na frente. Tinha um que era que a gente jogava, que era Heroes Unlimited, que o João Paulo tinha, né, o JP tinha uma Xerox.
Metade. Depois eu comprei.
É, metade. não tinha regra. A regra a gente tinha que inventar porque não tinha. Ele achou que não era muito importante.
Regra é bobagem, eu gosto de diversão. É. Mas peraí, de novo, eu me perdi um pouco aqui. A parte de superdotado é físico e mental?
É tipo Tony Stark, Reed Richards.
Lex Luthor. Mas, por exemplo, o cara que é super rápido ou super forte, ele tá no superdotado? Essa que é a minha dúvida.
Não. Ah, por causa do lance de ter várias inteligências, né?
Não.
Superdotado,
ele é no limite... Cage, ele entra onde?
Superdotado no limite do humano.
Mas, ó, o mutante entra onde?
Oh, cai em várias categorias.
É, eu não quero usar mutante, tá ligado?
Não, mas ó, o Xavier é psiônico.
Pode ser psiônico.
Mas, por exemplo, o Luke Cage, vamos pegar um exemplo aqui, que tem pele resistente, aquele padrão standard.
Super soldado, é Capitão América, essas coisas.
Mas o poder Luke Cage é super soldado? Ele tomou soro?
Ele tomou soro. Né? Ele tomou soro?
Foram experiências que fizeram nele. Então tem que ser
humano
o quê?
Superdotado, pode ser.
É superdotado, então é físico e mental. É isso que ele tá dizendo.
É. Ah, físico, tá bom. Então bota tudo nessa categoria, beleza.
O Pelé seria um superdotado.
Sim. Aí tem que perguntar pra Xuxa.
Nossa. Caralho.
Olha isso.
O Rex não tá aqui, não, gente. Cadê esse nível de piada?
Fucking cockroach. Aham, Cláudia, senta lá.
Eu vou puxar lá o Homem Barata já.
Homem Barata.
Um bom herói.
Mas como herói? Porra, eu não sou. Eu acho que ele seria meio que um Deadpool. Uma parada assim. Ele é herói de vez em quando, mas.
Não, mas ele é imune à radioatividade.
Anti-herói, é isso?
Talvez um anti-herói. Porque, cara, a barata é escrota, gente. Ela é escrota. Ela é. A personalidade dela é escrota.
A barata é escrota.
Porra, tu tá dormindo. A filha da puta entra voando na tua casa e vai na
Morlock,
cara.
Pode ser um Morlock.
Mas aí ele seria fisicamente uma. Tipo, uma mosca, um negócio assim?
Muito forte, né? É muito forte. Não,
ele seria uma barata.
Uma barata gigante em pé.
O nome da barata seria Colorado. Então, seria eu acho Kafka. Que ele não tem que ser que nem um Homem-Formiga, que, ou Homem-Aranha, ou a Vespa, que só pegou o nome. Sabe qual é? Que aí é muito conveniente.
É, tu tá falando do Chapolin dele. O Chapolin é o único cara que se veste de inseto.
Eu acho que ele tem que ser uma criatura. Sabe qual é?
Kafka. Ah, ele é mais barata do que humano.
Fisicamente. Ah,
então ele é Uzi.
Mas aí, se ele for uma barata gigante, ele é só uma barata gigante, é um monstro.
Claro que não, porque ele é inteligente.
Por que ele é um monstro?
Ele tem empatia.
Eu acho boa essa ideia, porque tá dando um plot twist nas expectativas das pessoas. Que a pessoa vê uma barata gigante, vai pensar, é um monstro. E na verdade, aí no segundo quadrinho, ele já tá com o boné pra trás. Porra, e não, ele é mó legal.
Essa versão do Coisa, essa é muito escura, essa versão. Coisa jogando beisebol com o boné pra trás.
O desafio é o homem barata, legal. E aí você tem que enxergar através...
Ele é melancólico, imagina, ele é melancólico.
Ele tem uma alma boa, ele quer ajudar as pessoas, só que ele é tipo a Bela e a Fera, sabe qual é? O Roperman lá. Ninguém pode ver, as pessoas ficam em choque, corcunda de Notre Dame.
E ele fala muito perto das pessoas, né?
É, fica chocada. Sai daqui, barata! Tu é escroto.
Ele é um close talker. Ele fala coladinho na cara da pessoa. Oi, cara, tudo bem?
Que nojo.
As pessoas falam, meu Deus, que nojo, sai de perto de mim.
Ele só voa no verão?
Não, ele transa muito no verão.
Ele fala ou ele faz barulhinho de barata?
Não,
essa
fala,
é a parada
não.
Do homem barata, hein? Ele é que nem o Drupi. Você vê um, tem um monte.
Exatamente, tem um monte.
Eles são legião. We are legion.
Ele controla as baratas? Ele controla as outras?
Não, ele é... A barata, eles são hive mind.
Aí é muita coisa, é muita informação pra um personagem só.
Não, porque, por exemplo, o Homem-Abelha, que é um vilão do Homem-Aranha, ele é uma junção de um monte de abelhas que fazem um formato de ser humano.
Não, mas eu não gosto, não. Eu acho que...
Mas aqui, olha que herói merda. Ele dá uma vez o golpe...
Azaghal. Exato. Pois, esse é o problema do Homem-Abelha. Atacou, morreu.
É. Não, ele se junta, cara.
Se junta, porra,
mas é as abelhas que morrem, caralho.
Não, mas um Homem-Abelha com um ferrão, ele atacou e morreu.
Morreu. E voa malzão, né? Você já viu a abelha posando na colmeia? Como é zoada, não sabe posar? Ele voa bem pra cara, é bonitão. Mas na hora de posar, é uma catástrofe.
Você sabe por quê? Porque a abelha que sai pra pegar mel é a abelha idosa.
Tia, é sério?
A abelha vive vários ciclos. Quando ela é jovem, ela fica lá servindo a rainha, não sei o quê. Aí depois ela fica mais velha, ela vai fazer outros para virar soldado, sei lá. E aí só quando ela tá idosa pra morrer é que eles falam assim, agora tu vai lá fora pegar mel pra gente.
Caraca, não, mas peraí.
Idosa é o quê? Idosa é com o quê? Oito dias.
Meu serviço idosa
é 8 dias.
Moto old.
Quando vive uma abelha?
Moto old, porra, caralho.
Aquele filme do Jerry Seinfeld, da abelha, que ele fez, interpretou a abelha, ele queria ser do esquadrão do mel, que os caras eram foda, forte pra caralho, usavam jaqueta de couro.
Mas aí é filme do Seinfeld, né?
Pô,
aí é ficção, todo o resto é seriedade, meu Deus.
Tucano, a vida da abelha pode variar de acordo com o mês, né, a temperatura, etc. Tal, mas é de mais ou menos de 5 a 7 semanas. Então, tipo assim, nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas, nos últimos 10 dias de vida, fala assim, vai lá pegar mel. Aí ela volta toda zoada. Tu não sabe por que a abelha tá maluca? Tá vendo? Não, é só uma abelha idosa, está sendo forçada a trabalhar, sem INSS.
Não. Mas peraí. Aí se você fala que a abelha idosa não pode trabalhar, você tá sendo etarista.
Não.
Pra caralho, ainda falou que dirige mal.
Mas a abelha idosa podia estar aposentada, né? No mínimo.
Não, mas ela tá se doando, pô, pela colônia. Olha que coisa
você
foda.
Você quer que ela morra em casa, olhando pra uma parede?
É, ela se bem
tá
que
sendo
se
útil
que é tudo
para
isso,
a comunidade, tudo. Para todos.
Não é pra comunidade. É pra sustentar a rainha. É uma monarquia absoluta.
A abelha rainha, superdotada. Porque a abelha rainha nada mais é do que uma abelha normal que as outras abelhas decidem. Tu vai ser a rainha. Aí eles dão pra ela comer a geleia real, por isso que chama, que é outra parada que ela fica Capitão América. Ela fica super forte.
Quero trazer vocês pra realidade aqui.
Por favor.
A vida da abelha é uma merda, no final das contas. Tem tudo com a natureza e tal, mas a abelha que é velha...
A vida da mosca é uma merda. Da abelha é mel.
Mas o que eu tô dizendo, meu ponto é, o que que a abelha vai fazer quando ela se aposentar nos últimos 10 dias de vida? Qual é a aposentadoria da abelha?
Fica comendo mel até morrer.
Não, é essa abelha que
mas
deve falar
já das escolas.
Comer um salgado, um joelho.
Não tem joelho. Livro no mundo das abelhas, não tem joelho, não tem nada. Não tem uma peça. Vou assistir uma peça, vou num bingo, vou na gafieira. Não tem nada no universo das abelhas.
Porra, não, e olha que coisa bizarra. A gente tem que levar em consideração o seguinte, um herói abelha, ele é, pô, vai ser legal, pô, bonito, amarelo e preto, com as linhas e tal, voa bem, faz barulho, quando voa um saco. Cara,
bonito pra
tem
quê?
O ferrão.
Já tem no Simpsons
já o tem, homem abelha. Exato. Verdade, mas
no He-Man também tem, não tem? Um abelhudo lá?
Mas é verdade, eu tinha esse boneco, mano. Caraca. Caralho. Mas, ó, lembra do grande problema. Pra ele se comunicar com os outros heróis, ele tem que dançar. Puta, que inferno. Ele vai falar tudo que ele quer dançando.
Mas nem tem esse homem abelha. A gente tem o homem barata.
Isso, vocês desviaram demais.
Vamos voltar.
Mas não pode ter um homem abelha?
Super força. Não. Super força. Imune à radiação.
Imune à radiação.
É herói, é gente boa, legal.
Imune a veneno, porque se reverbar igual, nada afeta mais. Nada afeta.
Não, mas, ó, se a gente fosse baseado...
chinelada. Agora ele tem uma outra parada que vocês estão esquecendo, que ele tem a áurea de medo. Que a, quando ele chega, vai no instinto do ser humano. E tem gente que não consegue, tem que fugir, ou paralisa, ou sai correndo. Isso é bom, hein?
Fear Factor. Ao invés dele ser vários, ele tem aqui uma parada de se esconder muito rápido.
É, ele sabe se esconder.
Se piscar o olho, você não sabe mais onde ele tá.
Deixa eu só citar uma parada que a galera que tá ouvindo deve estar. Porra, tem aquela série, lá, 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 lá. Tem aquele anime, porra, chamado Terraforming Mars.
É claro que tem aquele anime.
Tem um anime chamado Terraforming Mars, o jogo?
Tem um anime chamado Terraforming Mars. Não tem nada a ver com board game. Quer dizer, de certa maneira tem um pouco, mas porque tá terraformando Marte. Mas basicamente os humanos mandam pra Marte, pra terraformar Marte, um muco lá e barata. Caralho, e aí a barata se alimenta do muco e eles vão criando um ambiente lá em Marte. Só que quando eles chegam em Marte, as baratas evoluíram e elas são, tipo, os maiores soldados da galáxia. São He-Man.
Caraca, é isso. A barata é alienígena também. Ela vem de Marte.
Ela foi um experimento.
Não, mas peraí, Rebrão, a gente tá roubando de um anime? É isso?
É, esse anime existe.
Agressivamente.
Não, mas não é o homem barata. O que é? Essas baratas são gigantes, é isso?
É barata homem. Ela tem, ela é humanoide, mas ela é uma barata evoluída.
Tá bom, não vamos roubar do anime, tá? Beleza. Então tá lá.
Ah, eu acho que não tem que ser em inglês, né? Tem mais presença. Tipo, cockroach. É maneiro o nome.
O cara fala assim, do you think I'm a fucking cockroach? I buried those
cockroaches! Isso seria uma ótima fala, inclusive.
O chocado é a ideia do
Cascão. Ele pode ficar em casa vendo em loop o Al Pacino. Scarface. E ele treina a fala, sabe qual é? Ele fica treinando, porque ele é um cara com personalidade, homem barata. Então ele quer falar um dia isso pra alguém. Alguém vai chegar pra ele e ele vai falar, do you think I'm a fucking cockroach? E ele faz piada de você é um barato.
Você é um barato.
O barato sai caro. É a catchphrase. A catchphrase quando ele captura o inimigo, o barato sai caro.
Caralho, essa é a melhor frase de efeito desse super-herói. O barato sai caro. Puta que pariu.
E qual que é a criptonita dele?
Então, olha só, ele pode ter uma namorada que é a dona baratinha.
E ela é modelo de vídeo evangélico, tipo da formiguinha, que tem o esmilinguido. Ela é esmilinguido, ela tem essas paradas e ele...
Esmilinguido é vilão. Ele faz, ela vai cerebral em criança. É super vilão.
É, ponto fraco da barata.
Luz, ele é um ser noturno. Acende a luz ali, oi! Sai correndo.
É chamado fotofobia.
Acho que é a diabetes, gente, é o doce. Tem que ser o doce.
A barata? Não, a barata
claro, não, ela não é atraída. Isso, doce. Tanto que eu acho que tinha que ter uma frase dela que é assim, sabe porque eu gosto de você? Que você é um doce.
Cara, essa é boa também, pior que é. Mas o mais legal, olha só, é que nem Highlander, que era pra ser só um filme B dos caras lutando espada na garagem, e é um filme profundo porque o cara, todos os amores dele morrem e tal, e aí tem uma certa profundidade. O Homem Barato parece uma zoeira e tal, mas a profundidade tá no monstro que não é compreendido.
É isso aí, pô, tá perfeito.
Frankenstein.
Esse aqui começou bem, hein? Porra, parabéns aí. O Didi demais. Braguinha que deu ideia?
Eu dei ideia? Não, foi eu não.
Não foi?
Não, eu nunca dei ideia boa. Pô, mas ele foi criado por um cara, tipo, Victor Baratine, sei lá, ele foi criado?
Não, pode ter sido uma experiência em laboratório, clássico.
Pô, não é maneiro essa porra dele ser meio Frankenstein? Ele foi criado em laboratório, e aí...
Laboratório.
Fucking cockroach.
Aham, Cláudia, senta lá.
Na classe de homem humano mais substância, eu acho que poderia ter mulher lítio.
Por que lítio?
Porque lítio tá na moda.
A mulher lítio tem um drama também.
Mas eu não entendi o rolê do lítio.
Como assim? Ela recarrega? Ela é elétrica? Tipo isso?
Qual não, é o lítio tem várias propriedades.
Sério?
Boa.
Então, por mas exemplo, eu tô por fora do meme. Qual é?
Me ajuda.
Porra, as baterias de lítio.
Ah!
Os governos vão atrás do lítio?
Não, eu acho que a gente podia fazer um personagem brasileiro ou brasileira. Podia ser, por exemplo, uma mulher nióbio.
Nióbio?
Mas o que, que o Nióbio cara, faz?
Pode ser a mulher também. Faz? Pode ser o Super Trembolona. Super forte.
Cara, ó.
Super Trembolona.
O Nióbio, ele tem alta resistência à corrosão. E altas temperaturas.
E altas temperaturas, é isso aí. É verdade.
Mas o lítio...
Tem mais Nióbio no Canadá do que no Brasil, né? Mas tudo bem.
O lítio é o metal com a menor densidade e peso. Que apesar dele ser muito resistente, ele é muito leve.
Mas peraí, o que ela faz? Qual é o poder da mulher lítio? lítio.
Ela é feita de lítio.
Não, mas e aí?
Ela é enérgica.
Não, não. Ela não é a mulher bateria. Lítio é lítio.
Não, ela, toca no celular das pessoas. Ela tem altíssimo calor específico.
Tá na caralho, Tucano. Puta que pariu. Eu tenho que parar de fumar maconha antes de gravar. Não é possível.
Tá, mas não, mas olha só. Ela podia trabalhar no shopping. Poder.
O único problema da mulher lítio é que bate um vento e leva ela, né?
Por quê?
É porque é o menor peso e densidade. A densidade do lítio é metade da água.
Não, ela tem um problema aí. As baterias de lítio, elas não podem ser expostas ao oxigênio, que ela pega fogo e não para.
Ah, verdade.
Então, pode inventar uma liberdade poética de... A fraqueza dela é oxigênio. Então, a mulher lítio tem que estar sempre dentro de uma...
Escafandro.
E ela faz muita propaganda para a galera ler, para ler muito livro. Que aí a propaganda vem um menininho, aí fala assim, tio, tá vendo esse livro aqui? Aí ele, aí ele fala, eu lítio. Aí ele fala, parabéns,
meu
menino.
Meu Deus.
Você leu.
O melhor é o melhor. Não é o punchline. O punchline é ok. O melhor é, tá vendo esse livro aqui? O tio fala,
Isso aí, exatamente.
Essa é a melhor parte. Eu imaginei o Antônio Fagundes.
Porra, no mundo da lua, né?
Olhando pra criancinha, tio, tá vendo esse livro aqui? Antônio Fagundes olha e fala assim,
eu li. Puta que pariu. Não, realmente foi foda.
Se fosse um herói brasileiro baseado na substância, ele tinha que ser cobre, só pra que ele se chamar Super Cu. Porque, caralho, o brasileiro ia meter uma dessa. Ia ser direto, é só pra isso. Só pra ter
Super Cobre no Brasil não dura 30 segundos.
Porra, no Rio de Janeiro, então, puta merda.
Não pode ser na rua, mano.
Não pode sair na rua, cara.
Ó, eu vou dar um bom aqui, dramático. Pode ser homem ou mulher. Ozônio, substância.
Ozônio?
É.
Porra, mas ele é vilão. Né?
Não, eu acho que não, sabe por quê? Ah, tem que enfiar no cu ele. Não, gente, que isso?
Que isso, Jesus?
Mas aí começa a camar buraco na camada de ozônio e ele tem que, assim como Highlander 2, Tucano, de novo, referenciando, ele tem que virar um escudo de ozônio pra salvar a Terra. E ele tem que ficar lá, tipo, uma parada meio Silmarillion, sabe qual é?
Forever and ever.
Mas, peraí, ele não precisa ser o homem ozônio, ele pode ser só ozônio.
Porra, foda-se. Não,
mas
tem que ser um herói, né?
Ozônio, né?
Ele vai salvar a Terra. Tapando o buraco do ozônio e ficando lá pra sempre, é isso?
A parada da camada de ozônio foi resolvida pelo Connor McCloud.
Mas que espadada, como?
Pô, mas foi, mas ele jogou então a população do planeta inteiro na depressão inacreditável.
Não, foda-se, a gente não pode ter tudo dele.
Ah, agora olha só, o homem ozônio...
Pode ser mulher também, a gente fala homem, pode ser mulher, né?
O homem ou a mulher ozônio, super ozônio?
Criatura ozônio.
Criatura ozônio, ela cheira muito bem. Quando ele vem chegando, aí as pessoas, olha, nossa, o super ozônio está aqui entre nós. Porque, sabe que cheiro é?
Ozônio.
Cheiro de chuva. Cheiro de chuva é cheiro de ozônio.
Ah, não, peraí, a Sandy fala que é terra molhada, você tá errado.
Então, o que acontece na terra molhada é uma reação química que gera ozônio e você sente ozônio.
Ele tá claramente bêbado, não tem nada a ver com isso.
Caralho, sério? Não, não tô. Como não?
Eu duvido. Não acredito.
Porra, cara, você estragou a magia da música.
É, né, cara? Foda.
Quer dizer, eu não sei se é na terra, mas assim, chove muito, sobra ozônio na atmosfera e você sente cheiro. É isso, o cheiro de chuva é ozônio.
Eu tô achando que nosso personagem com substância não tá muito legal, não.
Eu não tá indo pra frente.
Nenhum ainda que foi impactante, né?
É, pô, tem tantos bons aí que a gente vê, né, cara?
Se bem que eu vou te falar, a Marvel aprovou o Homem-Areia. Então eu acho que serve qualquer coisa.
Não, Homem-Areia é irado. O Sam Raimi botou profundidade no Homem-Areia, cara. Aquela cena dele levantando e tal, e se desmontando, e aí vendo o negócio. Porra, é muito legal, cara.
Ah, cara, vamos ser honestos.
É bom, cara. Ele é maleável e rocha ao mesmo tempo, cara. É um personagem muito maneiro, cara. É o único capaz de derrotar o Anakin Skywalker, pô.
Por quê?
Porque ele fica irritado com ele, eu detesto.
I don't like sand.
Tá foda hoje, hein? Tá foda.
Uai, caraca, ninguém mais lembra do episódio 2, meu Deus do céu, gente.
Não, eu tenho um bom aqui com substância aqui, um vilão. Homem Diamante.
Não, mas já tem isso, cara, da Emma Frost.
Ah, mas a minha abordagem é diferente, que a Emma Frost, o diamante dela é só pra ela fazer um escudo, né?
Não, ela vira diamante.
Tá, mas aí ela fica indestrutível e super resistente, é isso, né?
E dá uma porrada filha da puta.
Exato, diamante.
Ah, mas a minha abordagem é outra. Um cara. Todo de diamante, por dentro por fora, ele não vira, ele não tem um escudo de diamante, ele é diamante. Então,
ele se mexe?
Ele se mexe, ele tem um diamante especial. Ele caga diamante, então ele é a pessoa mais rica do mundo.
Mas sabe o que é, Azaghal? O homem diamante só é rico porque ele depende da indústria do marketing que transforma o diamante em uma coisa rara e não é mais porque você faz diamante no laboratório.
Mas era esse o ponto que ia chegar, ele era super rico, bilionário, ele tinha essa indústria do marketing, ele fazia, convenceu as pessoas que ia ter anel de diamante.
Ele é um vilão.
armadura. E aí veio o diamante de laboratório e fudeu com o homem diamante. E
agora ele fica pegando a raça pura dele, né? A raça diamante pura.
Então, exato. Ele fala vilão. Que o diamante bom é diamante natural.
É porque você não aguenta a pressão que eu aguento, que eu aguentei.
Aguenta muita pressão mesmo, puta merda. Mas você sabe, olha só, tô falando sério. Tem uma empresa agora que ela pega as cinzas do seu ente querido, aí ela extrai todo o carbono dessas cinzas, mete numa dessas máquinas aí de simular 100 milhões de anos de pressão da Terra, e ela esculpe um diamante pra um anel e tal do seu ente querido, vira um diamante.
Eu vi assim, isso já tem um tempo já. Eu acho que é bullshit. Não é que eu tô dizendo que eles não consigam fazer diamante artificial, isso eu acho que eles conseguem. Agora, que eles pegam as cinzas, blá blá blá.
Porra, não, mas isso é... Eu nunca acredito em cremação nesse nível, não.
As cinzas vai pra privada.
É? Mas, imagina a quantidade de cinza misturada que deve ter lá no
mas olha, isso não é novo, né? Porque o Pelé, que já é falecido, fizeram, uma empresa fez 1.283 diamantes feitos com o cabelo dele.
Um cabelo? Um fiapo?
Com assim? O cabelo, com o cabelo dele.
Com o cabelo. Né? Ela comprou o cabelo do Pelé?
Foi, acho que foi em
parceria vivo, com
ele.
Não tá,
era pra ele melhorar.
Ele tava vivo. E ele vendeu um corte de cabelo, é isso?
Isso, e aí fez...
Caralho, sério?
Os 1.283 diamantes, que era um pra cada gol marcado em sua
porra, cara. Tu teria cabelo do Pelé na tua casa? Tipo, um cabelo completo, como se ele raspasse e ficasse o formato do cabelo.
Não tem, quem mora com o Pelé, porque esse cabelo foi só o videocase. E depois é só um diamante, não tem nada do Pelé no diamante, porque ninguém vai fazer um teste genético no diamante.
Então, é justo, porque não tem como, cara, você pegar as cinzas de um ser humano inteiro e transformar num diamantezinho, beleza, você consegue ter, porque você tem que pressionar a parada de, né, mega pressão e tal. Você pega um fio de cabelo do Pelé e tu vai fazer diamante de que tamanho, cara? Não tem nada ali. É tipo assim, diamante de homeopatia. Não tem nada lá dentro.
Nenhum diamante tem nada humano. Nenhum. A não ser do homem diamante do vilão. É o único que tem coisa de DNA. O resto não tem, gente. A não ser que você leve as cinzas no laboratório e você acompanhe todo o processo. Senão, não tem. Eu te garanto que não tem. Te garanto, eu tô 100% certeza.
Porra, que não tem. Eu tenho a ideia de um herói que não deu muito certo também. Ele entra na linha dos heróis que são tios também, que é o Hélio. Ele é só o Hélio. Ele é um cara de gente de boa, tranquilo, super light, tá sempre de boa. O que, que ele faz? Não, eu não me estresso. O poder dele
é não estressar. Mas ele voa, né?
Que ele é mais, ele flutua, mais ele não consegue controlar. Porque ele é tão de boa que ele, porra, tô indo aí. E aí pronto, ele vai com o vento.
Tinha um super-herói no Rio que chamava Super Hélinho. Vocês lembram disso?
Sério?
O Super Hélinho, ele era candidato a vice-prefeito na chapa do Cola Grossi na eleição pra prefeito de 1988.
Caralho, que memória, que memória.
Tu lembra disso?
Claro que não.
Claro que não.
Hélio Ferraz, o nome dele, ele foi candidato a presidente do Flamengo também, ou foi presidente do Flamengo.
Caralho, o cara queria se eleger de alguma forma, né? Não importa onde.
Pode e tinha, no tinha um jingle que era Super Hélinho. Hélinho, o super-herói do Rio.
Caralho, que excelente. Maravilhoso. Olha, mas o Super Hélio, Didi, ele tem um irmão mais velho e mais simples e mais humilde que ele, que é o Super Hidrogênio.
Tem que ter um nome comum, tem que o Hidrogênio.
Não, mas Hélio, Hélio é mais legal, Hélio é mais legal.
Gente, o Hélio é muito aleatório, então, Didi, porque o Hélio tem número atômico de 2.
Eu trabalhei com o Hélio na dengue, inclusive.
Com Hélio Gás?
Não, com Hélio. Era um senhorzinho chamado Hélio.
Não sei, às vezes a gente tinha que esprear gás pra matar a mosquita da dengue. Não sei, não entendi.
Não, o nome do coordenador era Hélio. Era um velhinho.
Era o Super Hélinho.
Ele era tranquilo, light também, não se estressava.
Não sei, uá, parecia usar galo.
Tem um herói maneiro que engole as pessoas. Mas o hidrogênio...
Maravilhoso.
Fucking cockroach. Aham, Cláudia, senta lá.
Não precisa ser um elemento, pode ser uma substância, né?
Pode, pode.
Por que não a gente faz um indígena americano que se chama super mescalina?
Mescalina? O que é mescalina?
Mescalina é um alucinógeno que é usado pelos índios Kiowa no Novo México.
Ah, ele é encontrado em cactos. Agora eu tô vendo
isso, no peyote.
Caraca. Mescalina era o que o Walter White usou lá pra envenenar a criança.
Vocês já viram o Medo e Delírio em Las Vegas?
Sim, eles estão usando mescalina?
Medo e Delírio em Las Vegas? Não era em Brasília?
Não, em Brasília é o spin-off, né?
Ah, mas ele é uma referência desse filme, é isso?
É um livro, claro. clássico do jornalismo gonzo.
Então não é o do Johnny Depp, que o Johnny Depp é uma viagem
isso,
de carro até...
Mas qual é o poder e qual é o ponto?
É real isso, tá?
É isso que eu tô perdido aqui.
O poder é que ele deixa todo mundo doidão. Ah, e ele faz as pessoas terem alucinações.
Ué, mas é o espantalho, cara. Mesma parada.
Eu acho que tinha que ter um subchefe desse mundo aí, das substâncias, que é um cara que se formou em química. Aí o apelido dele no meio é Elemento Químico. Ele é do mal. E aí...
Agora, me fala por que, que o espantalho deixa os outros alucinados?
Ele assusta, né? Assusta os pássaros. Deve ser por isso, não sei, cara.
Não faz sentido, né?
Ah, cara, é meio isso mesmo. Ele assusta.
Eu tinha uma hortinha lá na casa onde eu morava, e aí a hortinha pequenininha, assim, a gente botava... Só que, porra, meu irmão, dava muito pássaro, era um inferno. Os bichos comiam os brotinhos, era um saco. Uma bela vez a gente botou a camisa do Vasco numa cruz, assim, pra fingir que era um espantalho. Meu irmão, tu só viu os quero-quero chegando e saindo, assim. Caralho, essa porra funciona. Maneiríssimo.
Aqui vende um negócio de papel machê, assim, com uns arames que você desenrola, abre, e aí parece é marrom e ele parece uma casa de vespa, porque vespa é territorialista pra caralho, então você pendura isso na tua casa e aí a vespa vê, acha que é uma outra comédia de vespa lá, e ela, vou sair daqui, vou fazer minha casa em outro lugar.
Caraca, maneiro saber isso não, que foda,
é.
Pô, aí, não pode ter herói de passarinho também, não?
Herói de passarinho. O Robin é um passarinho.
É o Robin, tipo Robin. É brasileiro, é, porra. Seria o João de Barro.
Mas se eu fosse escolher um homem passarinho, pode ser também.
É vilão, o cara é vilão. O cara é foda, é vilão.
Um homem calopsita.
O homem calopsita. Ele seria moicano, é isso?
Não, ele tem asa, mas não voa, aquela porra só anda, escrotão, cheio de pena, assim. Fala, cara, vai voar. Aí ele fica andando, balançando pro lado pro outro. Não, gente, tô chegando, calma aí. Parece que ele tá indo desfilar na Sapucaí, sacolé, mas ele.
Mas canta melhor que o Pavarotti. Não pode comer abacate, não pode comer alface.
Calopsita não pode comer essa parada? Caraca.
Não pode, não pode. Dá caganeira. Da diarreia. Olha só, cara. Imagina. Olha só que background foda. O homem calopsita, ele voa e canta. Tá. Mas só que ele é mexicano, só que ele não pode comer abacate nem tomate. Então ele não pode comer guacamole, mas ele gosta muito de guacamole.
Mas por que ele não pode? Porque a calopsita não pode comer isso?
Porra, é uma escolha boa. É o ponto fraco dele. Tá aí, temos um ponto fraco. Um bom herói é feito de pontos fracos. Porra, ou vilão.
A calopsita fala que nem o papagaio, não?
Ah, emite alguns sons, mas não...
É, o papagaio se comunica.
Mas o papagaio se comunica ou ele só repete? Ele sabe o que ele tá falando.
Aliás, corvo repete melhor que papagaio. Eu não sei porque que o papagaio ganhou uma fama aí. Talvez seja porque seja mais domesticável.
Provavelmente.
Corvo fala? Cara, corvo fala, faz som de tudo, brother. Faz som de máquina fotográfica. É uma parada assustadora. Bebê chorando. Caralho, maluco.
Olá. 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 Olá.
Você viu o papagaio falando em espanhol? Calma, primo. Esse vídeo é maravilhoso. Tem um puta trovão, um raio. Aí o papagaio tomou um susto, se tremelicou todo. E aí ele começa a se acalmar. Ele começa, que susto. Aí ele, calma, primo. Tranquilo.
Tranquilo. Tranquilo.
Que susto. Não passa nada, primo. Tranquilo.
Ele começa a se acalmar. É foda. É foda. Papagaio. Toma um sustão fudido.
Caraca.
Acho que a grande diferença do corvo pro papagaio é que o corvo arranca seus olhos. O papagaio não. Aí foi então, mais a gente fácil tem aí
um personagem.
Né?
A gente tem um personagem, viu? O corvo que imita tudo.
Mas tem um herói. Um corvo, gente. Já tem, cara.
Ah, mas aí é um cara que é... a gente quer um. A gente quer uma. Sabe o que
é? Você quer a Ilha do Tom Morro, né?
É um gótico.
É.
O corvo é um gótico, porra.
O corvo é um gótico. É isso aí.
Não, mas eu não quero um cara que maqueia. Esses heróis, já falei, gente. Esses heróis que só pegam o nome pra si, Batman. Aí eu sou morcegão da noite, eu uso maquiagem preta no olho. Não, eu não quero isso. Eu quero um cara que tem pena preta nas costas, que tem bico, sabe qual é? Não quero pinguim.
Mas aí, eu acho o homem corvo aí muito foda. Ou a mulher corvo, tanto faz.
Mas não tem no Brasil, né? Não,
é. A gente tem dois. Tem dois homens bicho e não conseguiu avançar, né, cara?
Que a gente empacou na substância. A gente tem que pular a substância.
Vamos pular, então. Vamos pular. Vamos pro alienígena?
Vamos pular.
É o alienígena da onde?
Do espaço, ué.
Tá, alienígena? Não, mas... Já tem tanto alienígena?
Da onde que veio?
Do Sol.
Ah, mas é uma criatura energética?
É, pode ser.
Não. E se o alienígena fosse o primeiro ser humano? Fosse o Adão?
Não, não, ele chegou não.
Era um deus de astronautas.
Não. Isso não vai ter no nosso universo. Não.
Não, eu tô falando que ele veio de nave, não. Tô falando que ele veio no meteoro. Tipo o Chapolin, quando pega o meteoro lá dele.
Aerolito, né, meteoro?
Aerolito, é. Mas funciona.
A gente tem todo tipo de alienígena. Tem desde o super Super-Homem, que é o alienígena como o
Didi
quer. É, mas a gente tem, né, o
Croston Tra.
Croston Tra. Puta, aí é uma outra pegada, hein? Aí eu...
Mas aí ele é um alienígena ou ele é uma divindade?
É, meio os dois, né?
É os
mas
dois.
Mas aí não pode, que é o Alexandre fica gatilhado.
Dá nervosia.
O alienígena mais maneiro do Guia do Mochileiro das Galáxias é quando tá tendo aquela reunião lá e aí ele fala que existia um alienígena que era um tom de azul. Porra, podia ser uma parada dessa, meio que visualmente a gente não consegue conceber. Então a câmera nunca vai pra ele. Ele sempre fala, mas ele não aparece. Tipo a empregada lá do Tom e Jerry, a mãe dos Muppet Babies.
Não é mãe, é babá.
É babá, perdão.
Babá. Professora do Charlie Brown.
É, professora do Charlie Brown.
Porra, isso aí é legal. Professora do Charlie Brown. Eu acho que seria interessante os alienígenas virem dos exoplanetas trapistas.
Trapista.
Não tinha essa parada?
Note aí.
Caralho, não. Não entendi nem o que tu falou. Exoplaneta?
O que é isso?
Trapistas. É um planeta fora da galáxia. Teve um tempo atrás que acharam uns planetas que eram do mesmo tamanho da Terra e estavam dentro da, como é que chama, Alexandre? Zona de habitável?
É a zona Goldilocks Zone, né? A zona da caixinhos dourados.
E aí poderia ter água líquida nesses planetas. Que
Trappist-1
é o...
seria um deles.
Trappist-1 é o nome da estrela que eles orbitam.
Ah, tá.
E aí tem o Trappist-B, Trappist-C.
Fica 41 anos-luz da Terra.
Não é longe, ó. Já daria, né, Alexandre?
A escala universal é perto, mas é longe pra caralho. Eu tenho uma ideia aqui pra alienígena. A galera de Plutão. Tem uns alienígenas em Plutão.
Porra, gostando.
É mais perto ainda, né?
É viável, viável. Aí dá.
Com eles estão vindo pra cá pra se vingar que
não são mais um planeta. Eles se incomodam demais. Eles não conseguem let it go. Então chega a notícia lá e a galera da Terra falou que a gente não é mais planeta. Porra nenhuma não, que a gente é planeta não. Aí a galera fica indignadaça. Aí alguém fala, ah, deixa quieto. Foda, Terra. Tô nem aí pra Terra. A gente tá aqui em outra parada. Já estamos.
Não, mas aí é vilão, né? Plutonianos.
Não sei. Eu tô trazendo plot que é. Os caras ficam incomodados do planeta deles terem sido rebaixados.
Então, eles estão vindo pra vingança, né?
E eles vêm pra vingança, eles vêm pra falar que porra é essa de rebaixar Plutão? Quem são vocês pra rebaixar qualquer um aqui no Sistema Solar?
Eles realmente estão sem nada pra fazer, porque... Por que eles se importam com a opinião da Terra?
Exatamente, sim, esse é o plot! Essa é a parada, foi uma parada meio... Sabe qual é? Um filme meio nonsense.
Não, mas faz sentido, a Terra seria o popular do colégio dos planetas, porque ela tá ali com vida, porra, toda natureza, cor, água, toda, né, rica de certa maneira, e Plutão lá atrás, senta lá atrás no fundão, é marginalizado dizendo que não é planeta, não tinha que estar ali. Aí a Terra fica falando assim pro Plutão, que vem de fora não me atinge, sabe, fazendo essa xenofobia, essas paradas assim. Porra, é uma história tensa, dá pra fazer. Densa como um planeta, ela não é tão densa quanto a Terra. A tua história não é tão densa quanto a nossa, cala a boca.
E aí, ó, o Plutão foi descoberto pelo Clyde Tombaugh, acho que é assim que fala, e em 1930. E esse cara virou uma parada em Plutão, porque, porra, é o cara que botou o Plutão no mapa, sabe qual
é? Ele é o cara. Cara,
aí né? Vem alguém e tirou. Feitas, né? Fica esse drama. Eles vêm pra Terra. Eles querem agora. Então o planeta vai virar planeta anão também. Tenta encolher a Terra. Vai virar planeta anão.
Eles são pequenininhos? Eles são pequenininhos também?
Porra, aí... Eles podem
só quando ser a gente fala
que eles... de espírito, né? Com certeza. Mas...
Não, eles são pequenos, eu acho.
Plutão é pequenininho. Plutão é menor que a nossa Lua. Então, essa galera não ia conseguir chegar na Terra. A gravidade ia esmagar os caras. Não tô acostumado.
É assim, é assim. Eles têm tecnologia pra isso.
É um final maravilhoso da história.
Eles chegam com um exército pra invadir a Terra. Pá! E todo mundo chapa no chão. Oh, meu Deus, não consigo me mexer.
Agora deuses.
Eu gosto muito do conceito de deus americano. Acho muito maneiro.
Mas aí já existe, né?
Não. É que não entendi. Ele é a mecânica. Ele quer um deus que seja criado pela devoção humana ou sacrifício ou qualquer tipo de coisa que dê poder pra esse
deus. É, um negócio assim que tipo, então, não era pra ser isso, mas aconteceu. E agora? Bom, agora fudeu o negócio. A gente tem que pagar o dízimo.
Se for no sentido do que o senhor K falou, de o deus, ele é algo que o humano venere e aí essa coisa ou pessoa, ela se torna uma deidade, pô, isso a gente pode ir pra várias outras situações que são elevadas a deidade. Por exemplo, a Sandy, provavelmente, em algum momento, ela se tornou uma deidade, porque ela era venerada no Brasil.
E aí,
ela virou o deus Sandy Júnior, entendeu? Que era um...
Porra. Ah, mas isso é uma fusão.
Não, mas aí tem a Xuxa também.
Pois é, a Xuxa tem um poder absurdo.
Ah, mas
Xuxa,
ela não pode ser deusa, porque ela é rainha dos baixinhos.
Ela
é
rainha. Mas ela pode ser rainha dos deuses.
Então, mas a mãe é que nem a Lilandra, era a rainha do Império Shi'ar. Então a Xuxa é a rainha dos baixinhos. Aliás, a Xuxa pode ser a deidade dos plutonianos.
os baixinhos.
Caralho, hein?
Ela veio na nave espacial, caralho, é isso?
Puta que pariu, Gigi! Caralho, tá tudo lá, cara, tá tudo lá.
Por isso que ela veio na nave espacial, Alexandre. Já tá explicado, finalmente.
Tava tudo ali e a gente não via.
Não vimos.
Porra, e a gente nunca se ligou, ela não se ligou o problema do primeiro álbum dela, daquele vinil que aparecia, né, que ela pagou peitinho, porque ela não tava acostumada com essa forma. E aí, porra, não, esse álbum tá lindo, não tem problema nenhum. Mas, gente, tá aparecendo a coisa aqui. Pra mim não tem problema nenhum, não tô vendo nada. E tu fala, caralho.
Mas ela é uma super poderosa de Plutão porque ela aguenta a gravidade, é isso?
Ela é uma deusa. Os plutonianos veneram ela e ela é a deusa rainha dos baixinhos.
Mas ela é plutoniana ou não?
É, porra.
Olha, uma entidade galáctica.
Ela veio terraformar pros plutonianos, mas então... aí ela foi cooptada pela cultura e falou, caguei pros plutonianos, eu vou ficar aqui, tem o Pelé, porra.
Então, mas isso é foda, porque ela tava tentando reproduzir com os maiores espécimes humanos. Senna, Pelé, ela tinha uma ordem que protegia dela, que era a ordem das Paquitas, que tava sempre ao redor ali.
É, que eram soldados, soldados.
Soldados, porra. É,
inclusive, estavam vestidos de conforme, inclusive.
Depois ela começou os experimentos lá, com dengue, praga.
Caraca, brother! Ela tava preparando um evento apocalíptico pra Terra, brother.
Ela tentou, a gente não pode dizer que ela não tentou.
Caraca, que perigo que a gente passou, cara, olha isso.
E ela queria influenciar a próxima geração, por isso que ela tinha programa.
Pra aceitar os plutonianos, pra aceitar a existência.
Eu gosto desse background todo, desse plot, porém mas... a gente vai pagar royalties.
É Xuxa com CH, pô, é Xuxa com CH. Xuxa
com T. TCH, Xuxa.
Xuxa, é a Xuxa, é a Xuxa, porra.
E a parente do papagaio que fala, calma, primo, calma.
Peraí.
E ela tem uma arquirrival, que é o língua de cobra dela, que é a Cláudia, que ela fica puta sempre. Senta lá, Cláudia, senta, por favor. Senta lá, fica chamando a Cláudia de gorda, porra, insultando ela.
É porque no início ela tava mais... Ela não tava tão datada, né? Com os seres humanos.
É, ela tava...
Isso.
E ela teve um problema também. Ela teve uma grande vilã na vida, que foi a Marlene Matos, que meio que criou, fez uma lavagem cerebral nela e ela começou a esquecer da missão.
Ah, Marlene Matos é plutoniana também.
Ah, ela é plutoniana.
Ah, é gerente, né?
É uma entidade galáctica que veio junto com a Xuxa.
Ela era supervisora da Xuxa.
Não é Marlene Matos, é Marlene Machos, pra falar do copyright. Que nem Xuxa, Marlene Machos.
Tem uma coisa, hein? A gente sempre viu Plutão como pixel, né? Porque ele é muito longe, os telescópios sempre enxergaram ele, é uma coisa. E aí a gente mandou, né, recentemente uma sonda, passou por Plutão e tirou fotos pela primeira vez muito de perto. E a gente descobriu que Plutão tem um coração. Tem uma mancha, procurei.
Ah, é?
É, tem uma mancha que parece um coração. É bonitinho. Então isso tem que significar alguma coisa.
Nessa sonda dentro da história, quando ela girou ao contrário em Plutão, tinha a voz do demônio.
Não é, não é. A gente, ignorante, acha que é um demônio.
Ignorante.
Mas é uma mensagem.
Ah, uma mensagem. Boa, cara. Boa,
Plutonia, que ela não tava conseguindo se comunicar. E aí ela soltou esse disco, as pessoas ouvindo, as rádios de alta frequência pelo universo, eles pegaram a música e tocaram entrar pra frente, que eles sabiam qual
era o código. Eu tô vendo aqui, eu tô tentando ler, parece que quando descobriram Plutão, ele foi batizado primeiro como Planeta X.
Tá de sacanagem. Porra.
Caraca, maluco, faz tudo, faz sentido agora.
Caralho. Tem um relevo em Plutão chamado Meneghel.
Não, vai se fazer.
Mentira, mentira, mentira. Forcei. Foi demais. Demais.
Fucking cockroach.
Aham, Cláudia, senta lá.
Qual é a outra faceta que tem?
Psiônicos.
Poderes mentais, na verdade, né?
Isso.
É. Telepatia, tudo isso entra.
Sim.
Uhum. Pirocinese.
Sim.
Chamaram para scanners, sua mente pode destruir.
Também. Gosto de scanners.
É que psiônico é capacidade de usar poderes mentais.
Ah, é?
É. Não é só telepata, não.
Um ventríloco poderia ser um psiônico. Porra, eu fico fascinado. Eu acho que ele tá aí, porra, botando vida no boneco lá. Tem um maluco, sou foda.
Aí a telepatia, mas sim, teoricamente. Né?
É. Caraca, olha que vilão foda. Ele mete a mão na sua bunda e você começa a falar. Ele começa a falar atrás de você.
Caramba, aí tu senta no carinho dele. Aí realmente é bizarro, Gigi. Aí realmente.
Vem com dois humanos, um em cada braço dele, sacou? Ele é pro alto, assim, não, carregando.
Tem um vilão, né? Porra, tem um grosseiro. Vilão lá do Batman que é meio que isso, né? Mas não dessa maneira assim. Topeio humano, mas... Porque, teoricamente, o ventrílogo psiônico, ele não tem que botar a mão na sua bunda, ele tem que botar a mão dentro da sua bunda.
Pois é dentro, não é na bunda por fora, não. Ele tá vestindo você como fantoche.
Ele tá segurando seu jantar. É isso.
podia ter um cara que tem o poder de amplificar ou jogar transtornos mentais nas pessoas. É, então aí, se a pessoa...
Porra, ela morre.
Ansiedade, né? A pessoa fica tão ansiosa que não consegue... Sabe qual é?
Pô, mas tem nome, as pessoas nome, que estão assim. Então as pessoas
o nome dele é rede social.
Caralho! Sinistro. Assustador. Já tá entre nós.
Por exemplo, uma clarividência é tipo de um poder psiônico, né?
Sim.
Se tivesse um cara que sonhasse que vai acontecer no dia seguinte...
Mas ele esquecesse.
Não, mas ele tem baixíssimo nível de melatonina.
Tá, e aí?
Então ele tem insônia. Então ele dorme só 2-3 horas por noite e ele só consegue ver uma parte do que vai acontecer no outro dia.
Ué, tá, mas aí eu vou mais longe.
Ele não entra em sono profundo nunca, assim, o cara não consegue.
Nunca, é.
Então eu vou mais longe. O cara tem clarividência, mas ele só consegue ver 5 segundos à frente.
É que nem o elevador do guia do mochileiro.
É, exato. Porra,
tá bom, não, então mas eu vou piorar. Vou piorar. O cara consegue ver um dia à frente.
Porra, um dia é ótimo. O cara ganha na loteria toda semana.
Mas...
É aquela série do jornal lá. Lembra do cara que recebeu o jornal de amanhã todo dia?
Tudo bem. O cara consegue ver um dia à frente.
Mas tudo?
Tudo. Um dia à frente. Mas ele não consegue dormir menos que 24 horas.
Ele vai ser foda, eu vou dar uma dormida aí.
Mas Fred, peraí, a lógica não bate muito porque ele pode dormir 24 horas e aí acorda e ele tem um tempo acordado, aí ele vai estar sabendo o que vai rolar no outro dia. Tu vai ter um dia sim, dia não.
Então, ele vai conseguir dia sim e dia não, se dá bem.
Mas é maneiro, é um cap no poder, assim, é isso, ele intercala os dias, então essa é a fraqueza dele. O cara, o vilão, ele tem que fazer a merda no dia seguinte, o dia que o cara vai dormir, entendeu?
As pessoas fazem... O mundo acontece...
Mas ele pode ser um vilão, né?
Num pulo de sapo, entendeu? Um dia vilão. Tá normal, outro dia deu merda. Um dia tá normal.
Mas se ele for sonâmbulo e ele fala dormindo, a galera fica ouvindo...
Ah, e é anotando. Bom pra caralho, hein?
Puta, bom! Caralho, tô falando, isso é bom mesmo.
Era um oráculo, o nome dele seria Oráculo,
naturalmente. Aí ele vai ser capturado, é isso.
Não era o Minority Report que tinha uma parada dessa? Do...
As Precogs.
É, as Precogs tinham as poderes de ver...
Vou dar uma sugestão merda aqui, tá? Que eu tô gostando muito do caminho que a gente foi, mas só pra não deixar morrer na minha ideia aqui. E se ela, essa heroína, fosse uma detetive chamada Clara Evidência? Então ela sempre resolve os casos.
Caralho, Didi. Então, eu gosto desse personagem que consegue ver o futuro breve, recente, mas tem esse gap de sono e é sonâmbulo. Eu acho foda. Só que é uma pessoa sem muita determinação, autoconfiança, então quem pegar é que manipula. Sabe qual é?
Porra, e qual é o vilão?
Poderosos, mas que estão na mão de outras pessoas.
Temos aqui a Dreamer. Ela sonha com o que vai acontecer no dia seguinte, mas ela não dorme menos de 24 horas, certo?
Certo.
Uhum. Mas ela é sonâmbula e fala dormindo.
Uhum. Tá.
O que mais?
Ela tem apneia noturna também. É importante. Ela precisa de um CPAP. Ela tem que estar ligada à máquina. Vamos botar no humano. Vamos botar um lado humano nela, pelo amor de Deus.
Mas se ela tiver o CPAP, aí ela não vai ficar sonâmbula, né? Porque senão vai se embaralhar toda...
Mas existe um problema ali, uma limitação. Ela é tipo um Evangelion. Ela é ligada por cabos.
Caraca.
Ela precisa da super lítio atrás dela pra ir carregando.
É, mas ó, não tem aquela galera que dorme em câmara de privação de sentidos? Sabe? É uma banheira fechada, você fica na água, não tem som, não tem luz, aí você, talvez, isso potencialize o poder.
Não, não. Mas ela engasga duas vezes dormindo, porque é quando ela tá sem CPAP.
Mas pode ser, ó, porque tem vários hacks pra dormir agora, né? Então, sei lá, tem que esquentar o pé, não pode botar o pé pra falar coberta. Aí tem que comprar coberta que pesa 10 quilos. Já viu isso? Coberta dentro.
Sério?
Tem.
Coberta da gravidade.
Que é mais gostoso dormir.
Não, é sério o negócio do tem que cobrir o pé?
Eu não sei, tem um monte de regra. Não sigo nenhuma regra pra dormir.
Porra, não durmo.
Mas tem, que com o pé quente você dorme melhor do que com o pé frio. Sei lá, tem umas maluquices assim. Caramba. Agora tem esses cobertores que são super pesados.
Depende da estação.
Se ela for carioca, por exemplo, quando ela ouve o barulho do ar-condicionado, isso dá um conforto a mais.
Não, mas tem que ter aquele ar-condicionado blocão, antigão, que faz... Exatamente.
Cara, ela tinha que ter um nome de ar-condicionado. Não, aí não seria. Tem que ser um nome de sono. Sono leve, sono bom, orto bom.
Ué, Sand Girl.
Pô, é que sonhadora. Dreamer é muito adolescente, jovem titãs, não é? Sonhadora.
Não, mas pode ter um negócio a ver com clarividência futuro, porque não, né, não necessariamente é o sono, mas...
Porra, ela podia se chamar CPAP, que ia ser foda.
Cepá, né? Ela é de
Santos. Cepá.
Bom, já que você falou de Cepá, você tá misturando aí com outra categoria que o Tucano trouxe, que são a categoria dos gadgets tecnológicos.
Porra, é verdade. Aí, porra, pode ser um ser humano que ele já não tem memória nenhuma, nem nenhuma capacidade cognitiva, e ele precisa de um celular sempre com ele pra poder pensar e definir o que que ele usa.
Olha aí, pena.
É uma crítica, porra. É uma graphic novel adulta, mais 18.
Ele não consegue mais, ele precisa de uma inteligência artificial pra ele.
Pra pensar, é isso.
Pra pensar por ele. Que ele já não consegue mais formular e decidir.
Aí já faz dupla com a classe anterior, que é o robô.
Isso, então ele botou lá aquelas paradas no cérebro lá do... como é que é o nome daquela empresa lá do Elon Musk, aquela do...
Neuralink.
Neuralink.
Aí sim, foda-se, agora sim.
Neuralink. Pronto. Copyrighted.
É.
Não, com dois R's. Neuralink.
Não tinha na Marvel, naquele X-Men que eram da Inglaterra, ali da Europa?
Excalibur,
isso. Porra, não tinha algum robô que era o Warlock, que ele se fundiu?
Sim.
Então, podia ser alguma coisa dessa aí, né?
Era o Douglock.
É, ele se fundiu com uma inteligência artificial dessas aí, compadre, com um chat GPT desses. Ele tem todo o conhecimento e análise lá, do, tipo assim, aqueles conhecimentos treinados de AI, etc e tal, sabe? Você pergunta qualquer coisa, ele te responde.
Mesmo que esteja errado, mas ele responde com a puta convicção, tipo JP. É.
exatamente. Ele às vezes inventa, mas a puta é muito convicto. E é o que acontece? Ele perde o poder de sentir as coisas, porque ele só sabe as coisas na teoria agora.
O que que o humano tem de especial pra inteligência artificial se fundir nele?
A inteligência artificial se fudeu.
Ah. Ela é prisioneira do idiota.
Ela é prisioneira, exatamente.
Ah. Qual que é o nome dele? Noah?
Não.
Noah?
Pra ter link aí com a nova geração.
Porra, então tem que ser Enzo, né?
Não. Enzo já era.
Ah, é? Não, da nota não, pelo amor de Deus.
É Noah ou Miguel? Miguel.
Valentim?
Não, Valentina, mas também é da época do Enzo.
É, Valentina e Enzo, exatamente. Não tem, né, cara? Não tem mais um Obamerindo, Norberto, Valdemar, Glória. Não existe uma criança chamada Glória.
Não existe mais Andréia, não existe mais Alexandre.
Que louco isso, né, mano?
Os nossos nomes. Fernando, você acha que tem um Fernando de 2 anos de idade? Não tem. Impossível. Não existe mais, cara.
Não, mas tem os nomes que eram antigos que voltaram, né?
Tipo,
Helena. Helena é da Grécia, cara.
Sofia.
O nome mais dado pra menina em 2024.
Na Grécia.
Helena. Né? Barrou Sofia? Sofia tá em altíssima.
Helena, não, Valentina tá forte ainda. Isabela, Mariana, Maria Alice, Maria Clara, Maria Cecília, Maria Júlia, Olivia, Aurora.
Aurora? Não. Aurora é nome de velha.
Aurora é o nome da cachorrinha que tá aqui em casa.
Era.
Menino, Miguel, Arthur, Ravi. Ravi com R, não com J.
Ravi
com R? Caraca.
Gael.
Gael, pode?
Pode. Heitor.
Ah, porra, mas não vai classificar como apelido isso?
Helena e Heitor, maluco.
Perfeito. Manoel Carlos da Veia.
Guerra de Troia.
É verdade, olha aí. Helena e Heitor.
É, pô. Manoel Carlos.
Aí tem Bernardo, Noah, Gabriel, e também na lista tem Lucas, Samuel, Rafael, Enzo.
A Lucas tá sempre em alta.
Os nomes curtos estão em alta, essa é a parada. Principalmente os masculinos, os femininos não são tão curtos e são até compostos, né? Mas os masculinos estão mais curtos. Mas e aí, o que você tá a ver com a história que a gente tá...
Fucking cockroach.
Aham, Cláudia, senta lá.
Vamos voltar aqui, foco aqui, porque eu tô achando interessante, mas eu tô com uma dificuldade de entender esse personagem ainda. Porque é um robô hardware que pega um ser humano, uma inteligência artificial que pega um ser humano e se funde nele. E aí?
Então, eu acho que ele tinha que ir pra um caminho meio C3PO, dele ser uma parada meio protocolar. Em que sentido? Ele não é necessariamente uma inteligência. Ele vai medir qual é a palavra mais provável de você gostar que ele fale depois da anterior.
Exatamente! Caralho, perfeito, Didi! É isso. Ele não sabe fazer nada com aquele conhecimento. Ele só sabe ir de palavra em palavra pra você se sentir fodão. O cara fala assim, como é que é o nome dos personagens? Sei lá.
Pô, tem que Alec. Chegar eu, cara.
Alec.
Sabe, eu tava pensando em tacar fogo na minha casa inteira. Aí o Alec fala assim, nossa, essa é uma excelente ideia pra você ter áreas de renovação, etc.
Porque na natureza, a natureza se recria.
Exato. Então, ele não sabe julgar o que é bom, o que é ruim. Ele simplesmente sabe montar palavras.
Então ele é um agradador.
E ele é um agradador gigante, é isso aí.
Eu pedi pro meu chat GPT não me agradar mais.
Tu tem que falar pra ele ficar com a personalidade do Tars.
Não, eu pedi, isso seria muito bom, hein? Mas o que eu pedi foi pra ele falar comigo com as gírias e o linguajar das décadas de 60 e 70.
Caraca, muito bom.
que bicho? Te chama de bicho?
Ele fala, ó, quer ver, ó, eu perguntei ali aqui, ó, um pouco tempo atrás, qual era a altura do Nimrod, que é um dos sentinelas lá dos X-Men. Aí ele respondeu assim, bicho. O Nimrod, aquele sentinela casca grossa dos X-Men, tem um tamanho que varia bastante conforme a história artística. Aí eu perguntei assim, ele é mais alto que o Colossus? Aí ele respondeu, ô bicho, é mais alto sim, pô.
Puta merda.
Aí no final ele responde aqui, ele fala, ele fica falando das alturas, cada desenhista faz de um jeito, bababá. Aí ele termina aqui, ó, mas, oficialmente, o Nimrod é maior sim, sem choro nem vela.
Caraca, porra, tu treinou bem esse cara, é maneiro.
Parece que eu tô falando com o JP, cara.
É irado, é incrível. Quando você faz um prompt pra ele não esquecer isso, você tem que falar, lembre-se, quero que você sempre fale comigo, se não sei o que lá.
Toma aí mais 250 mil litros d'água.
É. Aí eu me pergunto,
não é a gente, que... não é assim, nunca é a gente.
Não é.
Não é a garrafa pet que tu jogou no lugar errado.
Não, não é, é o capitalismo, é isso aí.
Não, mas eu escovei muito tempo o dente sem, com a torneira ligada, pô, até chegar na língua, aí eu falo, ai, caralho, pô, minha infância, eu fiquei muito tempo, demorei muito pra me ligar nisso, eu acho que eu tô uma contribuição.
É você, a floresta amazônica vai secar por sua culpa.
Porra, no Rio, que é foda, que às vezes vem esgoto na água que tu tá escovando, é foda. É foda, Rio de Janeiro.
Tá, mas e aí, o nosso personagem agradador, robô fundido com o ser humano, agradador, AI. E aí, aonde a gente vai chegar com esse personagem? Que, por enquanto, ele é só uma tirinha do jornal.
Pra ele te salvar, você tem que fazer assinatura de 150 reais.
Ele só funciona de certo,
pô. Exato, exato, é isso aí.
Se você não fizer a assinatura, ele sempre é a favor do erro. Qualquer coisa que você sugira, ele vai falar, bora, vamos, porra, se tu bora,
ele
eu
bora. Ele é o famoso super-herói freemium, né?
Freemium, muito bom.
Freemium, ótimo nome de super-herói.
Ele tá lá, mas ele
porra, não vai porra, ele chama Freemium Plus.
Mr. Freemium.
Ele tá não, lá, mas eu tô achando que ele tá bem composto, mas a gente não tem, ele não tem nada. Ele é o super-herói ou é um vilão? A gente não sabe ainda.
Não sabemos.
Depende, depende do que você quer fazer com ele, porque se você é um vilão e você pergunta pra ele uma sugestão, ele vai falar, puta, ideia ótima. Aí se eu cuspisse na cara do super-homem, caralho, que ideia genial.
Ele pode ser uma entidade, na verdade, que faz essa amálgama com o ser humano, ela acontece no cérebro, não fisicamente. Então ele vai freemium as pessoas, sabe? Vai dominando as pessoas com hipnotismo, qualquer porra assim, sabe? É? Acho que nem tem implante, sabe? Nos celulares pode ter um padrão de imagens, alguma coisa que vai numa parada no cérebro que tu faz parte dessa mente coletiva aí dos bichos.
E ele pede um dinheirinho pra te dar boas ideias. Mas, se você não pagar, você só tem ideias merdas, é isso?
É, ou ele demora pra te responder, ele demora pra te salvar. Ele pode falar assim, olha, tem 50 pessoas na fila, então pode ser que demore um pouco.
Ele pode ser o mordomo da base. Ou
não,
aquele...
eu acho que a gente tem que ir pra outro caminho. Ele não tem que salvar. Ele te domina, ele é um vilão, ele não é um herói. Ele é um vilão. É,
vilão.
Aí ele domina a sua mente. Aí você tem que pagar a assinatura, porque se você não pagar a assinatura, você só vai falar merda. Então ninguém sabe que você tá freemium, sabe qual é? Aí você vai pro trabalho, aí vem teu chefe, aí tu já começa a suar, caralho. E o cara começa, aí, vai pagar ou não vai? Vai pagar ou não vai? Vai pagar ou não vai? Aí teu chefe pergunta, para, por que que tu chegou atrasado? O freemium começa a preparar o prompt. Aí tu paga, na cabeça, paga. Aí paga lá 20 centavos, sei lá, um dólar. Aí ele solta a resposta boa. Aí, se acabou a tua grana, ele começa a falar merda e vai fuder tua vida.
Não, mas aí ele é só uma inteligência artificial padrão, cara.
Mas o ponto é que uma inteligência artificial padrão do seu celular, você pode simplesmente não usar. Freemium, você não tem escolha.
Exato, ele tá dentro de você.
Ele já se instalou, é isso.
Peraí, tem que apagar tudo aqui, né? Porque era Freemium Plus. O nome do adolescente era Alec. E aí é um adolescente sem cognição que se funde com uma inteligência artificial.
E aí ele já era isso. Ele
consegue falar coisas pra agradar.
Ele só consegue falar coisas pra agradar no início, entendeu? Tipo, os 30 primeiros dias de teste. Aí você se sente genial.
14 no trial.
Ele te dá um trial, puta merda. Exato, excelente.
Cara, e se fosse um adolescente que queria ser um super-herói, se mesclou com a parada porque ele era idiota, e aí se viu totalmente dependente, então ele tenta fazer as coisas, mas não consegue, e ele acaba sendo uma ferramenta na mão de outras pessoas. Sabe qual é? Uma parada meio que... Ele é levado por narrativas corporativas aí, vende curso no YouTube o caralho, pra seduzir as pessoas, alguma coisa nesse sentido.
O adolescente sem cognição, ele não conseguia fazer nada. Já a inteligência artificial tinha medo de ser desligada. Então os dois vão se unir. Quem manda é a inteligência artificial. O adolescente é só uma carcaça.
É o receptáculo. Sair... Ah. É. Mas aí a inteligência artificial vai se vendo como ser humano.
É vilão.
Então a inteligência artificial porque não é o adolescente. Falar... Não é o adolescente. A inteligência artificial. Então, a inteligência artificial tem que ser sempre vilão.
Mas ela é uma hive mind, né? Ela entra no garoto, mas ela pode entrar no terminal e se comunicar com a internet. Com as outras inteligências. Então ela pode avisar
avisar as outras inteligências, ou ela mesma, se ela é uma mente única, né? Que se ela pode migrar no corpo do ser humano. E aí eles começam a tentar fazer isso, sacou? Que essa ideia do adolescente que foi ludibriado pela inteligência artificial e ela se funde é maneira, porque o adolescente ainda pode ter a consciência dele lá dentro, mas a cabeça dele tá sendo dominada.
Pô, e se ele, em vez de consumir dinheiro, ele consumisse água do corpo do Alec, e aí ele começa a esquentar e ele precisa beber água pra resfriar. E aí fica essa porra, ele tá consumindo água pra caralho, ele bebe muita água.
É muita água, maluco, é uma parada absurda. Um dia o cara ia virar aquela Mushiba do filme lá da Escala de Johansson. Qual era o nome daquele filme? Que ela transformava os caras em Mushiba.
É Under Your Skin.
Under Your Skin, isso, ia ser isso. Um dia, um porra, dia de...
Um dia.
De 250 litros d'água pra uma pergunta, pra me chamar de bicho.
Fucking cockroach.
Aham, Cláudia, senta lá.
Magia.
Não, mas é magia, ilusionismo, é o quê? É magia mesmo, é um poder mágico, um mago.
Não, magia, gente, magia. É, o cara abre um portal, um teleporte, usa magia.
Não, pode ser o Shazam. Shazam é magia, é um talismã que dá...
Mulher Maravilha é magia?
É. Isso é excelente pergunta.
Mulher Maravilha é deusa.
É deusa.
Ah, ele é deusa, é verdade.
O capacete do Juggernaut, fanático, é magia.
Ah, amuleto mágico, olha aí.
Pode ser qualquer poder... Só que tem que ser vindo de alguma coisa mística.
Tinha aquele personagem dos X-Men que era o Longshot, lembra? Que ele tinha sorte, o poder dele era sorte.
É, isso aí, Longshot era muito maneiro.
Ele tinha um trevo de quatro folhas, alguma coisa assim, não?
Não, quem tem isso é a Domino, né? Ela também tem...
A Domino também, mas o Longshot é sorte também, não tinha?
É sorte, a Domino é sorte.
O Longshot era um alienígena, inclusive.
Era do Mojo, né? Não é isso?
Isso.
Cara, e se fosse um, tipo, um Uri Geller da vida, onde ele finge que ele é uma farsa, mas no fundo ele é mágico?
Ai, pra despistar, ele finge que ele é um farsante, que ele é um pilantra, é isso?
Gosto.
Mas aí, ele seria farsa, tipo, de um rá da vida? Rá! Ele seria mais um performer ou ele seria um guru de gente rica?
Depende do nome dele. Por exemplo, se ele se chamasse Cristiano Anjo...
O nome do homem do rá já é o melhor de todos, né? Pra vilão. Thomas Green Morton.
Thomas Green Morton, esse é o nome de vilão foda, mano. É isso aí.
Tem esse cara agora que fica, escuta, né? E sabe o que aí faz? Bem dormido. Já viu esse cara?
Porra, agora esse cara é dos anos 90, maluco.
Fábio Puentes. Ele falava, vira aqui me esfirra. A pessoa...
Vira aqui me esfirra, fodaço demais. Não dá pra levar.
Eu entendi, vira aqui me esfirra.
Não dá pra levar a sério. Vira aqui me esfirra, não dá pra levar a sério.
O Fábio Puentes, ele namorou com a mãe de um amigo meu.
Não.
Caraca.
E ele hipnotizava a galera mesmo. Ah, fazia a galera meia alho.
Ele te hipnotizou? Ele mandou um bem dormido pra você?
Não, mas teve um amigo meu que comeu o alho.
Ah, mas como é que você saberia que foi hipnotizado? Exatamente. A pessoa sabe que ela foi hipnotizada?
Não, todo mundo viu.
Come alho?
Não, cara, um dente de alho achando que é maçã e comendo e falando, é maçã.
É, hipnotismo acontece, é real.
É hipnose, é normal, é verdade. É.
Porra, ó, esse cara, ele tem que ter um arquirrival, tipo um Moriarty da vida, tipo um Mr. M, alguma coisa assim. Não, tá querendo,
gente, calma, antes do rival, a gente não sabe nem qual é a parada do cara.
É, não chegamos no cara.
Mas às vezes o inimigo define o herói, porra. Com os traços do inimigo, a gente define esse herói, não sei.
O inimigo é o cético, eu não. É isso.
É o cético.
Isso é tudo, você é um charlatão.
Porra, é o Quevedo. Mas o Quevedo, caralho, isso é nona. É, puta que pariu.
O plot twist dessa história é que fica parecendo que ele é um charlatão, porque ele finge que é um charlatão, até o momento que ele mostra o poder real, aí quebra o Quevedo, sacou?
Porra, e ele tem que ser dono de um cassino em Las Vegas, é uma parada assim que ele, porra, tá ali fomentando, fica bem clichêzão aquela parada, tipo um cobertura, né? Ele tá lá, sempre se apresenta, e só que ali é a base secreta dele dentro do cassino.
Da onde vem a magia dele? Ele é
da sorte do jogo, porra. A sorte é alimento humana dele.
Ele nasceu com isso? Ele aprendeu isso? Ou ele tem um amuleto, alguma coisa, algum item mágico que dá esse poder pra ele?
Ele achou um amuleto mágico no deserto.
No Burning Man, no festival do Burning Man.
Caraca, aí exatamente. Eu já tô gostando.
Porra,
é um cara meia-idade que foi
um elemento,
tirar bambolê no Burning Man.
Isso.
Tem exatamente. Um item mágico que chama-se o Anel de Salomão, que era um anel que o rei Salomão usava para controlar demônios.
Mas e aí?
Não, isso é real? Esse anel existe? Tipo,
não, existe.
Não, existe. Não, porra, não é real. O anel existe. Controla.
Existe.
De Salomão. mão pra controlar demônios é real.
Como um tesouro que o Indiana Jones perseguiria, assim, pra achar, sabe?
Sim, isso.
É, mas e aí? Aí, mas qual é? E que mais?
Ele é um arqueólogo, e ele botou o anel e virou mágico. O arqueólogo do Burning
Man? Por que não?
É o Constantine, porra. O Constantine não começou naquela casa de rock lá e pegou fogo lá na Inglaterra?
Então ele não é um arqueólogo, ele é... Ele não, ela. É uma blogueira que vai todo ano no Burning Man.
De sobrenatural, Mas aí vai espírito, né? Vai coisa de religião, talvez.
É, e ela acha... E achou o amuleto no Burning Man. Aí ela ganhou poderes. Aí ela virou uma charlatã.
Ela achou que, na verdade, aquilo fosse apenas uma pulseirinha que brilha no escuro, mas não, era um...
De neon, daquelas de neon, né?
Exato. Mas era uma parada mágica de mil anos.
E se fosse um modelo de mão para aqueles programas de joia da madrugada e o cara veste o anel de Salomão sem querer?
Porra, de leilão, né?
É, não, de leilão, pô. O George Constantino.
Uma virada 100%. Estava no deserto do Burning Man.
Pois é. Mas isso é o brainstorm, gente. A gente tem que explorar.
Eu gostei mais do medalhão persa.
Medalhão persa. Medalhão persa. Mas eu gostei, eu achei bom também. Eu gostei pra caramba.
Ele tá leiloando o medalhão persa na TV.
A modelo de mão, normalmente, são mulheres. A mulher que é modelo de mão, do medalhão persa, de repente mete um anel do Salomão na mão dela e ela ganha os poderes.
Aí ela começa a ficar meio esquisita, né? Tipo assim, ela tá lá no leilão e aí o anel de Salomão, ele cria um bond.
Controla os demônios, certo?
Isso.
E aí o cara, o apresentador do medalhão persa, que a gente tem que dar outro nome, até pra não se comprometer.
Então, medalhão pode... iraniano.
Medalhão do deserto, vamos chamar assim. Medalhão do deserto. O apresentador do medalhão do deserto é um escroto. E aí quando bota o anel, ela vê que o cara tá endemoniado pra caralho, cheio de obsessor, cacete, sabe qual é?
Ah, ela enxerga além do véu,
isso,
né, da realidade. E ela vê os demônios e tudo.
Ou ela vê que ele é só um escroto mesmo, que não tem demônio nenhum ali no cara. O demônio pode falar, esse cara é um escroto, não sei o que lá.
Eu acho que o bagulho é maneiro porque ele bota umas bugigangas, né, no meio de algumas joias, justamente tem essa maldade, então pode ser um demônio ali da cobiça, alguma coisa que ele, quando ele veste esse anel de Salomão, revela ali que ele tá sendo parcialmente influenciado por
ela,
esse, por essa entidade.
Ela, perdão.
Porra, tem que ter, qual é uma mágica famosa? Pô, não conheço uma mágica famosa.
É por isso que a gente tem que trazer a nossa.
Caraca.
Tem uma menina no Instagram que ela ensina truque de carta.
Essa
eu não sei o nome, não, de cabeça eu não sei o nome de ninguém no Instagram.
Nem eu,
Idem. Mas ela manda muito bem, cara. Let's learn, que ela fala, né? Mas é isso, eu gostei, mas e aí? Ela ganhou o anel do Salomão, e aí?
Aí, ela vai e derrota o apresentador, porque tem um demônio lá, o demônio vê que ela viu, e ele fala, ih, caralho, me viu.
Seria maneiro, hein? O cara, vamos lá agora, anel de Salomão, olha que beleza essa joia nesses lindos dedos, que depois eu vou acariciar. Aí, de repente, o cara dá uma travada, porque ele saca que ele foi visto.
Isso.
Quando o diabo que tá apresentador olha pra ela e saca que ela consegue ver ele, ela ainda não entende o que tá acontecendo, porque é tudo novo pra ela.
Não, mas peraí, rapidão. O apresentador não pode ser um demônio, porque ela controla os demônios. Talvez ele seja só um escroto, como você falou, e ela usa os demônios pra matar ele ao vivo.
Caralho.
Eita. Então ela é uma vilã.
É, depende, não necessariamente. Ela pode ser tipo um Venom.
Acho que é um ponto que a gente pode entender aqui. O demônio, ele vai ser entidades físicas, mais etéreas, ou eles podem entrar no... Porque, por exemplo, uma coisa que ela poderia fazer é...
Pode ser tudo
ela isso. Saca que tem um demônio, saca que o cara é um escroto, e aí ela faz o demônio virar obsessor do cara, sabe qual é? Manda o demônio entrar dentro do corpo do cara, possuir o cara, e aí faz o cara fazer um monte de merda ao vivo na TV, ficar com a língua pra fora, tirar a camisa, sabe qual é? Tirar as calças.
Eu entendo a parada de vingança, caralho, mas ela é má fazendo isso. É tipo o maluco do Death Note.
Pode ser uma parada mais simples, pode falar, Zelda merda, sabe qual é? É. Não, aquela mancada em rede nacional?
É.
Mas aí, então...
Inclusive.
E a gente não sabe.
Aí ela começa a ver os demônios do mundo da televisão. Ela circula no estúdio de televisão, aí ela vai vendo todos os demônios que trabalham ali por trás de tudo que rola.
Mas ela que comanda.
Mas aí, ela comanda uns mais fracos e aí, de repente, os demônios... Aí, ó, acharam o anel de Salomão. Aí eles vão chamar...
É, porque como ela ainda é novata, o poder dela é limitado. Vai crescer conforme ela vai aprender.
Porra, sim. E aí os demônios ficam tentando dominar ela. É, tanto que o nome dela é Ruth Lemos, ela vai dar uma entrevista, caralho, ela fica repetindo as paradas.
Os demônios são os Lalabus.
Labubu!
Labubu.
É Labubu, Labubu. Caraca! E ela vê pendurada em todas as bolsas. Ah, meu Deus! Os demônios estão em todo lugar. Ela começa a destruir bolsas com Labubu.
Então os demônios, eles vão mudando de produtos. Eles antes eram macaquinhos daquela mochila lá, qual era o nome daquela mochila?
Da Kipling.
Kipling, isso.
Pô, era uma moda Kipling.
Toda mochila tinha um macaquinho. Uma macaquinho, eles tinham nomes.
Não, não, isso eu sei. Não, isso eu sei. A Bárbara tem, acho que uns 18 macaquinhos da Kipling, porque tinha uma loja em Amsterdã que vendia mais barato do que nos outros lugares, porque era, já tinham saído de linha. Mas era demônio?
Não, tô botando a história, no contexto da história. Se ela é demônio, eles vão mudando conforme a moda.
Isso. Teve uma época que o demônio era o fidget spinner. Teve uma época que era o ioiô da Coca-Cola, entendeu?
Pô, que eram os Teletubbies também.
Copo dos Trapalhões.
Agarradinho.
Copo dos Trapalhões. Óculos do Zacarias. Né?
Mini crack. Mini
crack. Caralho! Foi uma época poderosíssima. É, exato.
Agora falta o nome.
Ela é caçadora de demônio.
Valentina, vai conversar com a geração.
Não, ela não é caçadora, ela domina.
Dominadora de demônio.
Encantadora de demônio.
Ela é a dominatrix de demônios. Ela é uma dominatrix de demônios.
Aí o Fred sempre leva pra um lado, né, um pouco mais...
Foi mal, tá? Foi
mal. O Fred, me diz como é que seria o uniforme dela. Só quero ver um negócio.
Como é que seria o uniforme
de uma... Não vale tiras de couro, tá? Não vale tiras de couro.
Não, vai ter vinil? Vai ter látex.
Ou vinil, né?
Não, gente, o nome Valentina, ele tá valendo até hoje, hein? Então ele pegaria várias gerações. Valentina é um nome que ainda tava bombando. 2024 ele tava em segundo lugar. Valentina, rainha das trevas, sabe o que é? Um bom nome, Valentina. Valentina, The Vampire Slayer, The Demon Slayer. Layer.
Valentina, a domadora de demônios.
E ela também faz festa de criança e outros eventos.
Fucking cockroach.
Aham, Cláudia, senta lá.
Superdotado ou super treinado?
Ah, então, a gente tem que fugir dos clichês que é pele super resistente, força e velocidade, né? Porque isso é um saco já, todo mundo já tem isso.
Não, superdotado, não tem nada disso, não tem superpoder.
A gente falou que superdotado é físico ou mental.
O cara tinha que ser muito bom numa parada única. Tipo, o cara sabe exatamente a localização das paradas porque ele é um superdotado no GeoGuessr, por exemplo.
Isso existe, né?
Eu tô ligado. Não seria um tipo de velocidade, superdotado de velocidade, não seria... um Flash, mas seria um Usain Bolt. Tipo isso, né?
Não sei. Ah. Não sei, porque o Flash é o quê? O poder do Flash é o quê? O raio, é químico, né? É que nem o Demolidor, também é químico.
É, não, mas aí não é o que faz a mutação, né? O poder, mas sim o tipo de poder.
Porque se ele for rápido no nível humano, vamos ser honestos.
Não precisa ser rápido, isso é só um ponto, pode ser outra coisa.
É porque assim, se a gente for pensar no nosso limite humano pra lutar contra os vilões que a gente tá botando, porra, desculpa, não tô desmerecendo o Usain Bolt, tipo, caralho, o cara da barata vai matar ele muito rápido.
É verdade.
É um dos heróis.
Pode ser tipo Unbreakable.
Sim, Bruce Willis, melhor filme de herói de todos os tempos. Foco fechado. Tipo,
ele é forte, mas não é, né, o cara mais forte do mundo.
A gente não sabe, porque ele não foi além. Ele parou porque ele não tinha mais peso. A gente não sabe o limite que ele carrega.
Verdade.
Nem ele.
Mas ele tava fazendo força. Tava fazendo força.
Não, mas ele tá fazendo força sempre. E eu acho que ele tava fazendo pra fingir pro moleque não ficar bolado. Porque ele levantou o carro pra salvar a esposa, lembra?
É verdade.
Esse filme é muito bom mesmo.
Esse filme é o melhor filme de herói que já foi feito, cara. O primeiro, tá? O primeiro.
É, o segundo é uma bosta. Uma possibilidade de poder é poderes mentais, assim, sem ser os psionicos, né? Mas, por exemplo, memória, super memória, que nem o Tucano. É. Às vezes eu... Isso não é mentira, é verdade. Às vezes eu mando mensagem pra ele ele lembrar de coisas da minha vida, porque eu não lembro.
Ele é o seu WhatsApp que você guarda as coisas, né?
A criptonita dele é a maconha e ele esquece tudo.
Tocando um repositório de conhecimento, né, cara?
Bota um personagem que consegue prestar atenção em tudo e tem super memória. Poder fudido.
É o anti-TADH, é isso?
Pode ser uma mulher chamada Rita Lina.
Aí é poder químico aí.
É químico. Aí, puta merda.
Pode chamar de substância se quiser, de uma categoria.
Rita Lina.
Que maravilhoso.
Caraca. Vai que é? Ela consegue prestar atenção.
Cara, é muito professor, né? Tá escrevendo no quadro da sala, né? Sala de aula.
Tudo. Ele tá anotando, cara.
Anotem vocês também.
Ela vai ser tipo uma escriba. Ela guarda ali, ó. O que é meio zoado, né? Porque, porra...
Não, se você presta atenção em tudo e você não esquece nada, você tá fácil.
Pois é, mas só faz sentido quando falta luz. Porque senão tu bota no Google e resolveu. Ela só é um super-herói com... faltou luz aqui. Chama a Rita Lina ali. Ah, mas ele quer ter um oxigênio de mim. Tô, porra, 30 anos aqui.
Luciana, quando falta a luz é foda.
Em São Paulo. Então a cidade é São Paulo, mano.
Caralho, falta luz pra caralho aí mesmo. Pode
crer. Qual o nome do grupo? Só pra finalizar aqui.
Ah, o nome do grupo. Porra, peraí.
Vamos fazer uma recapitulação então aqui. A gente tem um homem barata.
Temos o Cockroach. Cockroach, que é o homem barata. Uh-huh. Com super força, imune à radiação.
Fucking Cockroach.
Deus plutonianos.
Plutonianos, boa.
Seres depois, né? Ínfimos que vêm pra Terra protestar contra o rebaixamento de Plutão.
E a rainha Chucha, não esquece dela.
Que é a deusa dos plutonianos.
A guarda de elite Las Paquitas.
Esse nome aqui é... Paquichas.
Calma, primo, calma. Tranquila,
tranquila. Tem o Dreamer que sonha o que vai acontecer no dia seguinte, mas ele não dorme menos de 24 horas.
Ele tem narcolepsia. Ele, quando ele vai falar, ele dorme.
É o Rowan Atkinson. Naquele filme muito bom, cara. Hat Race. Esse é o nome era CPAP? Ficou o nome CPAP? Não, ficou outro nome.
CPAP era bom.
É, pode ser CPAP. É, CPAP. Vou mudar aqui.
Ele tá no time nome barata. Já Xuxa e Plutoniano são do time.
Freemium Plus. Que é o Alec. É o adolescente Alec que foi integrado a uma inteligência artificial.
Premium Plus é vilão.
Tem a Valentina, que é uma modelo de mão, que tá trabalhando no medalhão do deserto.
Com essa porra.
Um programa de leilão na TV de madrugada e bota um anel de Salomão que controla demônios.
Essa é do time do Homem Barata e do Dreamer.
E tem a Ritalina, que só funciona no Blackout. Na verdade, ela funciona sempre, mas ela...
É, mas não faz sentido usar, né?
Então, pelo que eu organizei aqui, vou ver se tá certo, a gente tem um grupo de heróis que é composto por 4 heróis. Homem Barata, CPAP, Valentina e Ritalina. Valentina e o... Demon Slayer, né? Que...
E nós não temos mais o ventríloco?
O ventríloco é importante, pô. O ventríloco tem um valor aí.
Ele, mas ele era vilão, não
é? É vilão, é vilão.
Exato, exato.
Porra, tomara, né? Braços,
se, né? Se o cara que enfia até o antebraço dentro do teu corpo. Aí, porra, meu.
A Valentina não pode ser Demon Slayer, tem que ser Demon Master.
Demon Master. Tá, então, de novo, ó. Nosso grupo de super-heróis é composto pelo Homem Barata, a CPAP, a Valentina Demon Master e a Ritalina.
Tá bom.
E aí, eles têm como inimigos o Ventríloco, Puppet Master, Premium Plus Hive Mind e, ameaça um pouco menor, os Plutonianos e a sua entidade Chucha, a deusa galáctica.
Ficou tinha um super... mas de acordo com o Dave, ele foi roubado no Rio de Janeiro. E aí saiu do grupo.
Ficou só as botas. Ficou bom, hein?
Ficou, cara.
Ficou. Só falta o nome.
Tem que mandar pra Sociedade da Virtude, pô. Isso pode acontecer.
Tá, vamos pensar no grupo, então.
Um grupo. O grupo dos heróis.
Homem Barata, CPAP, Demon Master e Ritalina. A maioria dos poderes são mentais, né? Ou magia, mas assim, não são tão físicos, né? Uhum. É uma parada meio Constantine, assim. Vai mais pro lado de sabe qual é?
Sim.
O que esse grupo teria em comum? Qual seria uma parada dessa galera, assim, pelo que a gente falou?
Porra, eles se conheceram no grupo jovem da igreja. Porra, tem que ser. Eles tentaram cantar, mas não cantavam bem. E aí era uma merda. As missas eram uma merda.
Eu acho que o que junta essa galera aí toda é o boleto pra pagar.
É verdade.
A galera pagando não tem dinheiro sobrando, não. Não tem ninguém aí com dinheiro sobrando.
Porra, mas então tem que ter alguém pagando.
Não, peraí. A Ritalina, que presta atenção em tudo e tem uma puta memória de elefante, essa mina é rica já. Ela já tá rica.
É ela que tá pagando. Ela tá fazendo isso porque ela tá querendo devolver pra humanidade alguma coisa.
A CPAP e o Cockroach, eles são proletários. Mas a Valentina também. Ela já tem o próprio programa dela de leilão.
Não, ela era modelo de mão.
Eu sei, mas agora ela controla demônios.
Ela pode até manipular o chefe dela,
ela,
né?
Ela controla labubus.
Então, mas o problema é que os demônios estão tentando o tempo inteiro derrotar ela. Que ela é um... E sabem que ela vai virar uma entidade fodida, ela vai ganhar muito poder. Então ela não tem, não tá navegando na moleza.
Defecais. O nome do grupo é Defecais.
Tipo, em inglês, D.
Aham, aham.
Fecais.
Fecais com K.
Que é o K. Eu sei que, nem o que dizer.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.